aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando Podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos Leonardo Rocha.
Yau, yau.
Termina sua história pós-carnaval aí que você começou no comenta.
É verdade.
Qual história?
Pera, olha isso, olha aí, o estado que ele tava. lembrei que eu falei do dia que eu vim pra cá gravar. Então, o fim daquele dia foi, saí daqui e voltei pro bloco. É, tomei mais goró, tomei mais MD, fiquei, nossa, transtornei nesse carnaval.
E eu falei assim, vamos gravar mais um vídeo que tá no esquema aí,
eu não vou gravar, eu não conseguia, eu não vou, velho. Eu não conseguia.
Eu só consegui tipo... pro bloquinho gravar, não consigo.
É que, mano, eu tava aqui, eu tinha vindo já muito louco.
Eu cheguei, nós dois chegamos loucaço aqui,
nós dois chegamos loucaço. Aí eu tipo, beleza, eu tinha um tempo de vida útil no estúdio. Se eu ficasse mais um tempinho aqui, eu ia surtar, velho.
Mano, eu cheguei, montei as coisas do podcast. Enquanto você gravava o podcast, eu fui aqui pra trás, mano. Capotei, o Jonas falou que ouviu roncando,
velho. O que aconteceu no podcast?
Não aconteceu nada.
Não aconteceu nada?
Não sei, eu não gravei. E eu assisti também, óbvio.
Passaram três
vezes. César passou três
vezes. Aquele podcast foi engraçado. A gente tinha que chamar o Gui Preto mais vezes, né?
Vamos. É muito bom.
Ele é engraçado.
É que ele teve travou o Windows no começo do podcast.
Travou um pouquinho.
Mas eu acho que é normal, né?
É normal.
Segunda vez ele já vai... Eu achei ele
não,
bem
firme. Sabe o que é muito louco? A gente tava trocando uma ideia antes de começar, daí botou um, passou uns 5 back na roda, de repente, pam, deu uma tela azul.
Mas é ligar a câmera, né, mano? É. Ligar a câmera, falar nesse microfone, você se ouvindo, é bem complicado. Mas ele desenrolou da hora. Acho que eu não cheguei a ver o comentário, a galera curtiu ele, né? Ele é bem da hora.
E aí, Miguel, tudo bem?
Tudo bem, tudo certo.
Inclusive, desculpa cortar, mas
você cortando alguém?
É. A gente tem que...
Nossa,
é
a primeira vez que você faz isso na sua vida, Leonardo.
A gente tem que ir no stand-up dele, hein, mano, que ele chamou, hein?
Sim, temos que conversar sobre isso, não é, Lucas?
Não, o Lucas falou comigo.
Ah, falou já.
Falou.
Tá no esquema.
E aí, tudo certo?
E aí, tudo bom? E você?
Ficou doidona também?
Fiquei só um dia, porque eu fui lá pro litoral norte, né, lá em Boracéia. Fiquei ilhada, cheguei e já fiquei ilhada, não podia fazer nada.
Onde você foi?
Pra Boracéia.
Onde é Boracéia?
Morada da praia ali, Bertioga, depois de Bertioga.
Tá bom.
É, tipo, Bertioga, Boracéia, assim. Aí...
Ficou ilhada?
Fiquei ilhada, a gente chegou no sábado, já chovendo pra caralho. Aí a gente só conseguiu curtir na segunda-feira, só.
Caralho. Mas deu tudo certo, né? Não se fuderam lá, não.
Não.
Você voltou de boa.
Voltamos, a gente pegou um pouquinho de trânsito e pegamos uma puta chuva chegando em São Paulo, que deu medo a chuva, mas...
Um pouquinho de trânsito quanto?
Tipo, sei lá, aumentou uns 40 minutos, meia
hora. Ah, né? Suave.
Perto de...
Perto de gente que não teve que voltar de helicóptero,
exatamente,
tá
suave, exatamente.
Suave, suave. Foi suave.
Foi de boa. Aí deu pra ficar louca na segunda, furei meu pé na praia.
Como?
Não sei, eu só pisei na areia fofa e furou.
Caralho.
Aí eu já tava bêbada, eu falei, vou lavar no mar e
pô, esses dias eu tenho uma máquina de lavar roupa em casa, que eu tava, não sei porquê. Me deu um tiricutico de limpar ela, tá ligado? De limpar por dentro. Daí eu...
Caralho, minha mãe tava me falando isso esses dias. Pra eu limpar
William,
minha máquina.
Que o William limpou a máquina.
Não,
dele.
Minha mãe falou, Léo, limpei minha máquina esses dias, tava uma sujeira do caralho, você tem que limpar a sua máquina.
É, aí eu procurei na internet como faz o ciclo de limpeza dela, né? Daí eu descobri que tem um filtro nela.
Tem.
Você tem que tirar e você tem que limpar. Caralho. Mano, eu tirei, velho.
Você nunca tinha tirado?
Nunca.
Caralho,
nossa.
Nunca.
Nunca.
É porque eu não sei como que é a sua máquina, mas a minha máquina é normal. Você puxa no meio, aí tem um potinho.
A minha fica muito inacessível.
Nossa, você tem que tirar com chave?
É.
Nossa.
Aí, tipo, mano, tinha pedaço de vidro.
Que,
tinha
mano?
Corrente, tinha pedaço de zíper. Tinha uns bagulho que falava, caralho, como isso foi parar aí, mano? Tá
uma
ligado?
Vez, quando eu morava com a Jéssica, eu tive que abrir minha máquina. Que ela botou roupa pra lavar com uma corrente dentro. Ficou uma corrente presa no cesto.
Não.
Aí sempre que girava, ficava... Tá ligado?
Pode
aí tive que abrir toda a máquina.
Ô, como é que foi parar caco de vidro na minha máquina, cara?
Não, como... É, pois é.
Boa pergunta,
como é que
hein,
você
mano?
Não se cortou?
É. Loucura, cara. Perigoso.
É. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 Testando Podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você ouvir, fazendo o ciclo de limpeza aí da sua máquina. E a gente também tá lá na RadioRamp.com. Tamo também no YouTube, no canal principal. Tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12, que tem várias recompensas lá pra você. Tem sorteios mensais dos nossos kits palosos, tem a nossa session de sexta, famigerada session de sexta, e várias recompensas. Cola em apoia.se/12. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja 1-2.
Da loja 1-2, os produtos tudo pra você querer comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Os vende tudo pra tu poder espalhar.
Mano,
Ainda tem a promoção do carnaval? Ou já acabou a promoção do carnaval? Até dia 28 esse podcast então
já
vai
acabou
sair.
Já, porque essa semana...
Caralho, acabou tipo... Nossa, as pessoas que estão ouvindo esse podcast e se não aproveitaram a promoção de carnaval, vacilaram, porque, mano, era 15% no site inteiro, agora já era, cara.
Era 15% mais
os acúmulos, né? É, exatamente. Boleto, mas ainda tá tendo vários bagulhos lá na loja 1-2, inclusive o... famigerado,
caralho,
kit pala recheadíssimo, Dom 2, que já vem com tudo, ó. Mano,
se eu comprar, ele vem assim?
Ele já vem com os bagulho tudo, cara.
Aí
vem com
cedinha,
vem com adesivo, vem com pilane, vem com piteirinhas pra você, tá ligado? Já vem um bagulho tudo completinho e esse aqui é menorzinho que cabe pra levar pro rolê. Boa. Então, não vacila, cola na loja 1-2 que tem um presentinho pro seu cremoso, sua cremosa ou até pra você mesmo. Kit palas recheados. Lá na loja 1-2, fechou?
Sabe o que eu pensei que pode ter acontecido com a tua máquina? Como faz muito tempo que você não limpa, pode ter sido areia que tava na sua
bermuda. Ah, não. Como assim, velho?
Ficou você no vai filtro com tanto de pressão.
Virou vidro.
Um diamante. Tá lá no bagulho, virou vidro.
Virou um diamante.
Entendi. Altas temperaturas.
Lava na água quente. Pressão não, atmosférica.
Pra você ver, as calças jeans do William que ele usa um mês e não lava... elas têm poder de transformar areia em vidro.
Então.
Tem que ser estudado isso aí,
William. Certeza que foi isso. Mano.
Certeza.
Absoluta. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não, a gente vai falar sobre choquinhos. Tipo, eu tô vivendo aquela fase... Sabe quando você conhece uma mina?
Sim.
Ou conhece um cara?
Não.
E aí você tá naqueles primeiros dias de... Ai, peidou na minha cara. Sabe? Tipo, tudo dá vontade.
Tudo legal.
Né? É, tudo é legal.
Aquele romance não correspondido, né?
Não, nesse tá sendo correspondido, porque eu tô subindo de level pra caralho. Que é um joguinho de celular que chama Marvel Snap. Como esse jogo é bom, velho. Como esse jogo é bom, mano.
É o craque, né?
E aí, tipo, eu já não gosto de jogar muitos jogos chapados, tá ligado? Principalmente que depende de reflexo e tudo mais. Mas o Marvel Snap é um jogo de cartas da Marvel. E, cara, eu vim do Magic. Então, mano, o deck tinha 60 cartas. Era turno pra caralho, não sei o que lá. Marvel Snap são 12 cartas e 6 turnos. Você termina o jogo literalmente em 3 minutos, tá ligado? Então é muito rápido. E é um jogo que eu gostei muito de jogar chaparadalhaço, cara. Bom. Porque você não precisa de reflexos, tá ligado? Você só precisa do pensamento lógico ali. E eu acho que me facilitou, saca?
De brisar no seu deck?
Não, mas o Magic você jogava, gostava de jogar?
Não gostava.
Não?
Não gostava porque você tem que pensar 8 turnos na frente. Esse não, são 6, tá ligado? É 6, bateu ali e já era,
cara.
Eu
também não consigo jogar Pokémon.
Que Pokémon que você joga?
TCG. Mesmo.
Ela foi participar de campeonato, irmão.
Braba.
Fui no Inter do ano passado. E aí eu fiquei chateada que eu perdi 5 seguidas. Eu briguei. Mas eu vou voltar pra liguinha. Vou voltar pra ir na liguinha lá perto de casa. Mas enfim, aí também é 60 cartas e eu não consigo jogar chapado, porque, mano, eu só me fodo. Tipo, eu vou falar, nossa, pensei numa jogada muito boa, só que o cara já tá 3 vezes na minha frente, eu falo, fodeu.
Eu acho que em jogo de carta eu nunca joguei, velho, nunca tive essa brisa.
Experimenta o Marvel Snap, cara. O Marvel Snap
é de celular?
É de celular, eu juro pra você, cara. Você não sabe nada de jogo de carta.
Não precisa ser de celular.
Ele te ensina.
Você pode jogar no computador. Não,
tudo bem. É, dá pra jogar no celular. Mas o bagulho...
Eu não gosto de jogar no celular.
Mas o bagulho...
Ah, mas deitei na cama, vou abrir rapidinho só pra jogar um pouquinho.
É uma partida de 3 minutos, Leonardo.
Putz, eu não gosto de jogar nada no celular.
Eu tenho Pokémon Unite também no celular e eu prefiro jogar na TV.
Mas sabe qual que é a brisa, cara? É porque ele foi diferente de outros jogos que são portados pra celular. Ele foi pensado pra celular. Eu acho que é o primeiro jogo de carta.
Tipo assim, jogo de carta não tem problema você jogar no celular. Por exemplo, Hearthstone, dá pra jogar no celular?
Dá.
Dá, pô.
E a mesma jogabilidade.
Normal. Você compra a carta, bota o deck ali.
É que fica pequeno pra ler, não fica?
É. Fica um pouco. Então, o Marvel Snap... eu não sei porquê,
o Marvel
Snap
foi pensado na vertical, tá ligado?
Sim.
Ele foi feito pra celular mesmo.
É,
eu não tava dando muita atenção, mas depois que você falou lá pra mim, eu fiquei empolgada. Eu vou baixar. É que eu ontem saí...
Então, vou te falar, toma cuidado, porque foi o que eu falei pro William. Eu não joguei esse Marvel Snap. E um dia que a gente veio aqui gravar, ele... Mano, você não sabe, tô viciado num jogo aí e tal. Eu falei, é Marvel Snap. Na época não era. Mas porque eu sabia que ele ia viciar nesse jogo. Porque todo mundo tá viciando nesse jogo.
Sim.
E eu gosto de jogo de carta, mas é o que eu falei, já me resguardo pro Hearthstone, já. Porque é isso que você falou, velho, joguinho de carta é o demônio, mano.
E ainda mais que tem os bichinhos da Marvel, né? Eu fico todo nerdeando, tá ligado?
É muito apelo, né?
Sabe por quê, velho? Porque, tipo, é um jogo que tem muita carta, né? Tem, sei lá, agora tem 200 e pouco. Então pensa 200 e poucos personagens da Marvel. Então vai ter aquele personagem que, mano, tem a garota Esquilo. A garota esquilo, você sabe que a garota esquilo, mano? A garota esquilo saiu na mão com Thanos, sabe? Tipo assim, é eu e mais 8 pessoas que conhecem a garota esquilo. Então toca no meu coração de uma forma, tá ligado? Que é foda, cara.
Mas aí esses joguinhos são todos online, né? É. Joga contra, tipo...
Então, o que é legal do Marvel Snap é que, mano, você é a cabaça de tudo, você não sabe de nada. Ele vai te explicar do começo e os primeiros jogos são com bot. Pra você entender a dinâmica do bagulho até começar a jogar com outras pessoas, tá ligado? E ele tem uma questão que eu sempre odiei na minha vida, que é a questão de aposta. Não aposta de dinheiro, mas tipo assim, por exemplo, é tipo truco, tá ligado? Você tem
adoro truco.
No meio do negócio você tem um truco e tem um 6 ladrão, tá ligado? Porque tipo assim, o jogo vale uma energia, um cubinho de energia. Se você mete um truco, ele passa a valer 2. Se o cara falar 6 ladrão, ele passa a valer 8, tá ligado? E aí, então, tipo, tem... Se você perder, você vai perder muito. Se você ganhar, você vai ganhar muito, tá ligado? Então tem esse negócio que dá uma emoção que no Magic não tem, por exemplo. Você perdeu, tá ligado?
Entendi. Da hora, eu não sabia dessa mecânica não, do Snap.
É, então, chama Marvel Snap porque é isso, né? É o truco ladrão.
Pode crer. É, jogo de celular que a gente tava falando, eu também tenho muita dificuldade de jogar, assim. Mas de carta, acho que deve ser mais tranquilo. Porque, por exemplo, eu tentei jogar Free Fire.
Mano.
Tipo,
não.
Free Fire é ruim, né,
mano? Não é nem pelo jogo, assim, tá ligado?
É pela geração, cara. A gente é velho.
Não, mas eu gosto... Então, eu gosto de Battle Royale, né? Tanto que eu joguei bastante tempo Warzone. Só que celular, mano, é pequena a tela.
Você não, e eu vou te falar. Se você jogar Warzone, você vai jogar Free Fire, você vai se sentir capado, tá ligado?
Mas eu consigo entender que é um jogo diferente.
Lógico que é. É feito pra ser acessível, tá ligado? Total. Aí você, tipo, jogava um... E o outro, o Warzone também nem é tão bom, porque é um jogo muito pesado, porque ele tipo, um jogo super polido, assim, um bagulho, aquela coisa frenética, você vai pra um Free Fire, aquela movimentação quadrada,
porra,
doído, velho.
Ele é meio duro.
Falando nisso, eu vi um vídeo de despedida do time de Free Fire, triste, né, mano. Cara? Nossa, muito triste. Porque, tipo assim, Miguel trampa na Liga, tu passa trampa na Liga, a gente acaba conhecendo.
A minha vida é joguinho, gente.
A gente acaba conhecendo o time. É. E, tipo assim, eu nunca assisti um jogo de Free Fire, nunca, porque é ruim demais de acompanhar. Ruim de assistir. Só que, mano, os meninos são muito gente fina, tá ligado? Aí você fica afeiçoado aos meninos e quando acabou o time, nossa, cara, deu uma dor no coração.
Acabou o time da Liquid?
Acabou por causa da treta com...
Interna?
Não, foi a Liga meio que deu uma morrida. Porque, tipo assim, há uns anos atrás, a Liga de Free Fire deu um boom, assim, inacreditável.
Não, foi ridículo. Esse jogo virou uma parada bizarra.
E aí, tipo, era um bagulho que não era sustentável. Uma hora ia cair, tá ligado?
É tipo os bagulhos das empresas demitindo metade da galera agora, tá ligado?
E a queda foi vertiginosa. E aí, tipo, eles tinham um orçamento que eles dividiam os lucros, entre aspas, com os times, tá ligado?
Tinha uma ajuda de custo.
E essa verba morreu, tá ligado? De um dia de um campeonato pro outro. Aí...
Nossa, que bad. E os moleques estão fazendo o que agora?
Ah, agora cada um tá procurando time. Não, procurando time, né? Entendeu. Não, o time acaba, mas os moleques são muito bons. A gente tinha contratado os dois últimos MVPs.
Eu achei que a Liga tinha ficado caída.
Não, mas tipo, não. Assim, existe ainda e os moleques só sabem jogar isso, tá ligado? Uh-huh. Mas a gente tinha os dois MVPs das últimas duas temporadas no time.
Porra, mano. E é muito louco, porque tipo assim... Você vê seu amiguinho jogando Free Fire e você fala, nossa, que engraçado. Mas você vê esses moleque, cara. É um moleque que nasceu com o celular na mão jogando FPS, tá ligado? É uma outra rolê.
Eu tenho um amigo que é pro player de Valorant, tá ligado? E tipo, eu tenho um amigo que joga bem Valorant.
Então, mas sabe o que é, o Léo?
É bizarro.
É bizarro.
Mas sabe o que é, o Léo? As pessoas jogando joguinho de tiro no mouse teclado, você já viu um monte de vez. Uma pessoa jogando um FPS no celular com o dedo. Sim. É uma coisa que parece que não foi feito pra isso, tá ligado, velho?
A forma que, tipo, alguns deles seguram pra usar mais dedos, né, na tela, é bizarro. Assim, porque se eu vou jogar, eu vou segurar assim, tiozão. Os moleques seguram assim, tá ligado? Tipo, tela que... Os caras usam 6 dedos pra jogar, tá ligado? Eu vou jogar com 2, já vou ficar atrapalhado.
Se fuder essa molecada.
E os moleques jogam com aquelas luvinhas. Já viu luvinha de dedo pra jogar? Que é tipo aquela luvinha que os caras usam no braço pra escorregar no mousepad. Os moleques usam luvinha no dedo, irmão.
É muito bom, filho.
É que
tô nesse nível.
É que é foda que o jogo é muito ruim, né, mano? Mas se tivesse... Será que tem um FPS competitivo bom, assim,
Pô, Counter Strike.
Não, de celular?
De celular não tem jogo bom, velho. É simples assim.
Tem jogo. Mano, você já você já viu o campeonato de Clash Royale?
É bem provável que comece
O Clash Royale é quase carta, exato. Né? Você já viu o campeonato de Clash Royale,
mano? É gigantesco, mano.
É gigante, mano.
Não, mas tudo bem, mano. Mas assim...
Ó, aceita. Celular é o futuro do esporte. Aceita.
Não, não é.
Aceita, cara.
Acho que não.
Aceita, velho. Você sabe que o jogo multiplayer mais jogado do mundo todo é o celular, né?
Foda-se,
qual
mano.
Que é?
É o Honor of Kings.
É porque todo mundo tem celular, mano.
Mas por isso que é do futuro, você engloba muito mais gente,
não,
mano.
Não, eu sei, é óbvio que é um movimento muito grande e tal, mas eu acho que não se compara, Brando. Não, não tem... não é equiparado.
Daqui
tipo,
a 5 anos a gente troca essa ideia de novo,
demorou, tá? Mano. Você acha que, tipo assim, um dia vai lançar um... um Skyrim pra celular, velho.
Não, vai. A gente vai ter que se adaptar e essa molecada vai gostar desses jogos que não que a gente tá acostumado com computador. Se você pensar que no Brasil, tipo, a gente tem acesso a celular muito mais fácil do que, sei lá, lá na Liquid a gente tem. Na Liquid Brasil a gente tem Valorant e a gente tem R6, Rainbow Six. Rainbow Six você precisa de um PC bom e o jogo é pago.
Nossa,
é,
tô ligado.
Valorant, você precisa de um PC muito bom, cara. Um periférico muito bom pra você conseguir entrar.
Ser competitivo.
Exato. E no celular, não, velho. É. Você pode ter um celular meia boca. Ou, sei lá, até um celular melhorzinho, que não vai ser o custo de tudo isso. Manutenção.
É, eu tô ligado, o custo do computador é muito caro. Mas não, acho que pode ser minha visão de tiozão também, velho.
Léo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, seria inimaginável você pensar num Genshin Impact, por exemplo. Tá ligado?
Sim.
Ele era impossível de ser rodado em celular.
Mas esquenta o celular que é um cacete. Então,
ele tá no limite do celular.
Eu joguei um Genshin Impact quando ele era bem antes do que ele é agora. Ele era bem diferente quando eu joguei.
E eu perdi um pouco do hype, porque eu fui muito que eu tinha acabado de jogar Breath of the Wild, o Zeldinha, e eu tava carente de um jogo assim. Aí o Genshin era parecidinho, assim. Aí eu fui, mas, mano, ele esquentava demais, não tinha condições de continuar jogando nele.
Um monte de gente olha
no emulador.
E eu
sou ruim pra jogar no computador, então parei real.
É, o Free Fire dá pra jogar em emulador também.
Só consigo jogar
no
Nintendo ou no celular, meu.
Eu não... Putz, celular pra mim não roda.
Não, pra mim é difícil também, é difícil, mano. É muito pequena, a tela é pequena, pra você clicar nos bagulhos é difícil.
Então, é que o, por exemplo, o Marvel Snap, ele foi pensado desde o zero pra celular, né? Então, tipo, tudo isso que você tá falando, ele foi pensado.
Não, eu tô ligado que pode ser pensado. O que eu tô falando é pra mim. Tipo, eu, Leonardo, não consigo ficar jogando no celular, velho. Não, eu não tenho jogo no meu celular, tá ligado? Não jogo no celular.
É, mas depende também. Porque eu falei, o Pokémon Unite, eu não consigo jogar no celular. Eu até tenho ele baixado pra, tipo, se eu tiver no meio do nada...
Mas se você não joga no celular, você joga no quê?
No Nintendo.
Ah, não sabia que tinha, tá.
Nintendo. Ai, é.
Eu queria pegar um, hein, mano. Mas é muito caro, né?
É a melhor coisa que eu fiz. Vale então, meu amigo comprou fora, ele vendeu pra mim, ele usou 6 meses e vendeu por 2.400 com 3 jogos, tipo, com 4 jogos.
Porque eu gosto muito,
inclusive
porque,
o Zelda, então
porque
é isso, caro.
Você pode levar pra qualquer lugar, né, mano?
Você tinha que ter me falado, eu comprava lá no Catar pra você. Porque lá era preço de Estados Unidos, assim, o João queria comprar lá, tava tipo 1.000 e alguma coisa convertendo.
Mas eu não sei se ia usar, entendeu?
Não, então, mas é outra coisa que é foda, porque você vai gastar um dinheiro e, tipo assim, o jogo da Nintendo não baixa, não tem promoção, não tem nada, velho.
É muito caro.
Tem nem jogo direito, vai ter promoção.
O Pokémon novo que saiu, o Scarlet Violet, tá tipo R$400 cada um, velho. Tá surreal, tá surreal.
400?
400. A mídia física, né? O online, mas o online também tá tão barato, tá 300.
Sabe uma coisa que me irrita muito, mano, nesses bagulhos de jogo? É essa parada de preço, tá ligado? Porque, ó, vou te dar um exemplo. Se você vai comprar uma mochila, e aí você vai ali na loja e tem uma mochila de R$50 e uma mochila de R$300. Isso tem um significado nesse valor. Ou que a mochila é feita de uma qualidade melhor. Várias paradas englobam nesse preço, tá ligado? O material vem da puta que pariu, sei lá. Em jogo, mano, não tem isso, velho. Não tem isso. A Nintendo lança qualquer porcaria a R$400. E aí, tipo, uma produtora, um grupo de amigos indie faz um puta... Aquele... Jogo de queimada brasileiro, velho. Esqueci a porra do nome, mano.
Mas dá pra você comparar o desenvolvimento?
Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que dá sim, velho.
Ah, não sei. Leonardo, William,
na moral,
porque,
Não. Você pega um jogo, velho, que claramente, mano, não custa um valor desse, velho.
Não, eu acho que é muito caro.
É ridículo. Eu entendo você lançar um Red Dead.
Principalmente, porque os gráficos nem são tão bons.
É isso que eu tô te falando.
Mas não é só isso.
Não só gráfico, é tudo.
É que a Nintendo. Tudo. A Nintendo, os jogos da Nintendo. Não,
William, mas assim, a Nintendo hoje. Se a Nintendo. Vai lançar, vai. Hoje em dia, hoje, que jogo ela vai lançar? Zelda ou Mario, qualquer. Mario, foda-se. Já tem todo o. Já tem tudo pra eles fazerem ali, velho. Não vai ser nada novo,
100%.
Tá ligado? Todo o esqueleto do jogo vai tá ali.
Ah, mas Smash,
você acha que vale.
O Smash?
Smash é da Nintendo.
Você acha que vale R$400? Eu entendo um Red Dead Redemption, um GTA V.
É que
um Hogwarts Legacy, com muito esforço, eu entendo custar R$300, tá ligado?
É que a Nintendo não dá ponto sem nó, cara. Eles não. Tipo assim.
Como não dá ponto sem nó, William?
Que jogo que eles lançaram que é meia boca deles?
Meia boca? É. Todos os outros Zelda.
Não. Aí você não sabe o que fala.
Eu acho que a Nintendo tem um grande problema também, que eles não deixam nenhum jogo virar esportes, né? Eles fazem todos os jogos pra não serem. Tipo, eu tava perguntando do Smash, porque o Smash tem competitivo, e a Nintendo é totalmente contra e não...
Eles tentaram fazer um, né, com o Splatoon.
Mas eles são meio... Não, eles não gostam desse elegante de virar competitivo.
A única coisa que eu reclamo mesmo é o gráfico. Mano. Porque, tipo, tem o... Eles fizeram o Legends Arceus, que foi o primeiro Pokémon de mundo aberto.
Então, mas...
E tinha tudo pra ser maravilhoso e não é, tá ligado? Então. O Hogwarts Legacy é a mesma coisa. Eu pedi pro meu namorado trazer o PS dele lá pra casa pra jogar no PS. Eu não mas quero jogar no Nintendo.
Mas sabe por quê? O não dizendo que é só isso, né? Mas o... Pokémon não é da Nintendo. Ah, ele é produzido pela Game Freak.
Você vai ficar defendendo o Nintendo aqui?
Ah, é verdade.
Para, cara.
Não, mas isso que eu tô falando. É porque uma coisa que a Nintendo não faz é botar no mercado jogo inacabado, jogo meia boca,
não, tudo
tá ligado?
Bem, eles não fazem vai pegar, isso. Você não vai pegar um jogo da Nintendo vai estar todo cheio de glitch, de bug. Mas, cara, não tem como você falar que os jogos que os caras lançam são... Nossa, velho, que foda. Não é, mano. Os caras vivem...
Ah, os caras vão é, Léo.
Mano, é lógico. Não é, velho. Eu vou te falar, eu gosto.
Of the Wild.
Eu gosto,
nossa,
só que
cara.
Eu
tenho...
Eu fico
com
só de falar o nome do bagulho, velho.
Eu tenho
velho.
Plena noção que é só isso por causa dos grandes nomes que a Nintendo tem, tá ligado? A Nintendo se mantém em cima de Mario, de Zelda.
Lógico.
Eles
sim.
Vão, eu vou lançar... Todo jogo,
Metroid. Inclusive, Mario Party tipo é muito bom.
Se lançar um Fruit
é muito bom.
Se lançar um Fruit Ninja do Zelda, o William vai falar, não, mas é bom. Tá ligado? É isso que o Nintendo faz. É só isso,
ele
mano.
Ele cria, tipo, viciados e que pessoas que amam
tá
e defendem.
Tá ligado? Eu acho
custo,
legal, beleza, mas é ridículo, mano, uma empresa continuar fazendo isso, mano.
Não, não é ridículo, porque eles estão aí ganhando dinheiro
pra caralho. Exatamente,
tá
porque tem dos trouxa nós que compra.
Mas é ridículo, eu acho ridículo, mano.
Ah, acho que não é. É o modelo deles, tá ligado?
Ah, eu porque não acho da hora.
É porque, tipo assim, se você abre pra outros estúdios, assim, você corre o risco de ter um cyberpunk da vida, tá
mas
ligado?
Mas não é abrir pra outros estúdios. O que eu quero dizer é assim, mano. Vamos lá, se você já tem uma base super sólida dos seus personagens que você sabe que você vai lançar e vai dar dinheiro, o que que te custa ser disruptivo nos seus jogos, velho?
Eles...
A Nintendo e a Rockstar são as únicas duas... As únicas duas não, mas tem as maiores, assim, que podem... criar uma caralhada de coisa que a galera vai comprar, velho. Então tenta fazer algo diferente,
eles
mano.
Eles lançaram
simples
coisas,
assim.
é que você não acompanha, mas eles lançaram Splatoon. Você jogou Splatoon? Você jogou aquele ARMS?
ARMS não, Splatoon eu tô ligado.
Então, esses dois são títulos...
Splatoon é um Hit and Clank, uma cópia de Hit and Clank do PlayStation, não é não?
Não, é um jogo de tiro, de pintar o negócio.
É esse aqui, ó, quer ver?
É um jogo de pintar o negócio que as crianças viram lulinha. Você jogou esse? É, vira uma lula. Ah, tipo assim, é como se fosse um FPS, só que o objetivo é conquistar território, e o território você conquista pintando ele, de uma cor, tá ligado?
Tá, não, então não é esse jogo que eu tô achando, não. É. Mas eu tô ligado com o que
mas então, é uma franquia
tem
nova.
Tem um Switch especial, Splatoon.
Tô ligado.
Com skin Splatoon.
Mas então, é uma franquia nova que eles apostaram, lançaram até o 2 já, e o ARMS é um joguinho, maneiro. Entre aspas, de luta, né, também. Eles lançaram essa franquia nova e eles tentam. É que, tipo assim, é muito difícil você desbancar Mario, Zelda, Metroid, porque é muito forte, cara, tá ligado? É um bagulho gigante.
É, eu comecei, eu fiquei mal acostumada, eu, tipo, já vi os outros jogos do Zelda, já vi várias gameplays, mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar, acho meio chatinho, assim.
De que outros?
Qualquer um que seja pixelado.
Ah, tá.
Você tem um problema então, com jogos
é porque,
que não
antigo.
Tem um.
Mas sabe qual é o problema?
Eu sou assim também.
Sabe qual é o problema, Marcela? É porque isso toca no meu coração de uma forma que tem, tipo, tem gosto de salgadinho fandangos com chamate.
Sim,
pra mim,
sim,
de infância,
sim.
Tá ligado?
Sim.
E não vai ter pra você nunca.
Total. A gente lá na Liquid, a gente fez um quadro lá de colocar os moleques pra jogar jogos antigos e jogos novos, né? Aí a gente colocou os moleques pra jogar o primeiro Mario Kart, mano. Os moleques queriam bater na gente.
Xingaram,
eles queriam bater na gente, sem brincadeira. Eles
que
olhavam e assim, olha essa bosta.
Não dá pra enxergar, velho.
Por que eu tô batendo nesse negócio?
Eu vou te falar,
se ele tá reto,
eu entendo, William.
Eles não entendiam, velho. Eles entendiam o bagulho do 3D, que aquela câmerazinha.
Porcaria.
E você bate no negócio. Só que, mano, pra gente, né, tem um...
É nostálgico.
Mano, a gente colocou os moleques pra jogar, mas aí já foi os outros moleques. O 007 GoldenEye. Mano... Que na nossa, era animal.
Mas...
aquele bagulho, William, da gente ter quatro telas, você joga com quatro... Aquilo é muito
saiu
revolucionário
saiu o remaster ano
gente.
Passado, eu acho que do... Ano passado ou ano retrasado?
Foi.
Do GoldenEye. E o que eu acho? Eu tenho essa parada de nostalgia que você falou. De, lembra um jogo antigo. Mas me incomoda muito, velho. Igual a Marcela. De eu ver o jogo e falar, não acredito.
Nossa, pelo amor de Deus.
Jogando essa bosta.
Me incomoda zero, me incomoda. Porque, tipo assim, o primeiro jogo que eu joguei na vida foi Atari, cara. Então Atari era, tipo, pixel e só imaginação, tá ligado?
Três pixels que você
acreditava no avião. O primeiro jogo que eu joguei, acho que foi, sei lá, Mega Drive. Era bosta também. Mas assim, você tá vendo a parada evoluir? Eu quero que evolua, mano. Eu tô gastando pra isso, velho. Não...
É,
porra.
Mas o primeiro jogo que eu joguei foi o Mario, mas tipo, Mario World. Acho que o Mario World.
Super Nintendo.
É, Super Nintendo, da fitinha de assoprar e tal.
É muito louco isso, porque a gente olhava aqueles jogos e falava, nossa, que foda. Aí agora
não
você
vai
olha,
ficar melhor que isso.
Não vai ficar melhor que isso, essa era a brisa. É. E sempre melhora. Eu lembro do Mario de 64, velho.
Nossa.
Era muito bem feito, era muito legal. Se eu abrir hoje em dia, eu falo, nossa.
É um quadrado, né? O Mario
bem,
é um quadrado.
Quando você assinar o plano família lá do... Plano família não, um plano de fidelidade lá da Nintendo... Você pode baixar qualquer jogo antigo. E eu baixei, assim, uns Mario. Teve uns lá que eu comecei a jogar. Falei, nossa, que bosta.
Mas então, o Mario Maker que fizeram agora é basicamente o Mario Super Nintendo, né, cara? São as mesmas mecânicas, mesmo tudo.
Tá vendo o que eu falei?
Ele voltou
tá vendo o que eu falei, velho? É isso que eu tô te falando,
eles pegam
William.
Um saudosismo, cara.
É isso que eu tô te falando.
Sim, lógico,
velho.
Mas
não
lógico.
É certo. Mas beleza.
Como
isso
não é certo? Mas dá certo, é super vendido.
É, dá vendível. Dinheiro. É óbvio que dá dinheiro, mas eu não acho certo. É por isso que a indústria de game é essa bosta aqui.
Revoltado.
O cara tá revoltado. Você é do tipo de pessoa que liga o videogame pra passar raiva?
Não, eu não gosto de passar raiva. Eu gosto de jogar videogame.
Eu nunca tive na vida essa época. Primeiro que, tipo assim, pra mim...
Eu passo, eu tiro tudo.
Jogar
muito.
Joguinho é uma coisa de completo lazer e desligar o cérebro. Então, por exemplo, eu não jogo parte da ranqueada de nada, de absolutamente
não, justo.
Nada. Não, porque é eu não por quero isso. Passar raiva, velho.
Não, mas eu passo raiva mesmo sem jogar ranqueada, velho.
O Pokémon Unite, velho, eu tilto muito. O Aurélio fica, pô, a gente tá no Discord, ele fica puto comigo. Ele fala, amor, sério, eu não vou nem falar mais nada. E eu lá, filha da puta, deixa eu entregar também.
Que a comunidade nossa, tóxica dos joguinhos, velho.
Não, eu passo não raiva, tipo...
Mas você joga chapada?
Jogo!
E mesmo assim,
eu fico puta!
É porque, tipo assim, quando eu tô chaparadalhaço, aí eu jogo coisas, como eu falei, que não exigem coordenação motora. Porque, mano, vai pros caralho mesmo minha coordenação, assim, sabe? Reflexo, vai tudo pros caralho. Então sempre vou jogar um jogo mais lúdico, vou jogar um Zelda, vou jogar um joguinho de carta.
Mas eu tô chapadalhaço, jogando Hogwarts Legacy, por exemplo.
É um bom jogo de jogar chaparadalhaço.
É um ótimo jogo. Eu fico irritado. De ficar, caralho, de novo, anão! Caralho, de novo, bruxo. De novo. Tipo, essas coisas me irritam em jogo, velho. Não é possível.
Eu quero
jogar o jogo, mano. Agora, eu vou fazer o jogo. Eu falo, quer saber? Vou fazer um mundo aberto onde todos os seus inimigos são três inimigos. Pá, para, né, brother? Porra, situa, mano.
Mas é muito louco isso, porque saiu o Warzone 2, né? Eu acabei não gostando, parei de jogar, desencanei de jogar.
Por quê?
Ah, não sei, cara. Tipo, no 1, como eu joguei desde o começo, pra mim eu tinha todas as minhas arminhas upadas. Eu tinha várias skins de personagem.
Já conhecia
os mapas há muito tempo, sabia tudo de cor, sabia onde eram os lugares. Eu não queria aprender tudo de novo, tá ligado?
Entendi.
E mudou muito a jogabilidade do jogo, mudou muito. Ficou um jogo mais... O que eles fizeram? O Warzone 1 era muito tryhard, tá ligado? Então eles fizeram o 2 com uma movimentação muito mais lenta. Pra, tipo, você trazer novos jogadores e a pessoa que for jogar a primeira vez não desligava o videogame puto. Sim. E nunca mais abriu o jogo, tá ligado?
É, porque chegou um momento que era escroto, né? Virou tipo PUBG.
Só que é isso. Aí quando faz isso... Por que eu tô falando sobre isso? Porque sempre vai ter uma parte da comunidade que vai odiar isso. Porque você vende um jogo primeiro. Então os tryhards, os caras que jogam campeonato, odiaram o jogo, tá ligado? E agora tá os caras correndo atrás pra mudar de novo. Porque virou meio PUBG. Você tinha que... Quando você matava alguém, você ia na mochilinha do cara, abria a mochila... Muito mais lento o jogo, entendi, tá ligado? Entendi. Então, os skill gap também... Tipo, é isso. Os moleques davam rasteira, puxava a arma, matava. Então, mas
aquele
agora,
slidezinho, né?
Tirou esse slide, já não tem mais essa jogabilidade.
Mas esse é o tipo de jogo que pra mim é impossível jogar chapado. É impossível, impossível.
Você, eu jogava muito Warzone chapado.
Porque
você
jogava mal.
Mas, eu acho que a parada do Warzone, eu não ficava puto de não ganhar.
Mano, tinha um brother meu, eu fiz os amigos, né, durante a pandemia jogando Warzone. Tinha um dos brothers que é um fã do canal, que ele mora em Maringá, no Paraná. A gente começou a jogar por causa disso. Ele sempre tava muito chapado, ele era horroroso. E a gente ficava puto com ele. O motivo da gente chutar as partidas era por causa dele, porque...
Não, a gente tentava.
Tipo, mano, não tem nada pior que o brother. Eu vou no banheiro, aí ele tá caindo, todo mundo já, ele não voltou aí.
Tá ligado?
Sabe que eu lembrei?
A gente era assim, a gente tentava ganhar, mas chegava uma hora que a gente, mano, vamos entrar no carro?
Zoar, vamos causar.
Foda-se, a gente sai buzinando, atirando pro alto.
Tinha uma época, numa época que eu tava bem maconheirinho assim, tá ligado? Na época da adolescente. E aí a galera do colégio fez um FIFA Night.
Nossa, a gente fazia
que
na faculdade.
Maneiro, né, velho?
Mas então, cara, era maneiro até as semifinais, tá ligado? Depois é só treta, cara. Não,
mas tudo bem, mas olha esses rolês que fazia de videogame. Eu tento chamar meus amigos pra fazer rolê de videogame hoje e ninguém mais anima, velho.
Mano, então, mais uma vez que o Pedrão levantou e desligou o videogame.
Mano, sério? Ou imagina, o Léo...
Se perdeu, hein? Se perdeu no personagem.
Imagina o seguinte, mano, começou a noite, todo mundo balãozinho, começa a chapar, jogar a FIFA, perdi, 12-0,
sempre tem os competitivos,
aí beleza. Começa a chegar no final, mano, o cara pode estar na fase de otário. Jack for, que já era, acabou, mano.
Deixa esse mano ganhar, foda-se,
mano. Eu já vi mano tacando controle no chão, tá ligado?
Esses caras são competitivos,
né? Deixa ganhar, foda-se, velho.
Oh, sabe um bagulho que eles fizeram no Warzone 2 que foi muito legal, mas já não, acho que a galera já não tava escutando isso, mas foi muito legal, chat de proximidade, mano. Com seus inimigos, velho.
Isso eu acho da hora.
Muito legal.
Mas não tem mais no Warzone?
Não tem, mas aí a galera começou a tryhard, aí você tira, porque você tá conversando com seus amigos, passando estratégia, alguma coisa, os caras sabem que você tá perto, entendeu?
Mas tem a da morte, quando o cara morre aí você escuta ainda,
isso,
né?
Tinha, aí continua tendo, não sei se agora você pode desabilitar ou habilitar, mas isso era muito legal, velho. Porque eu lembro que os Marquinhos jogava, aí sei lá, tava 4x1, aí os caras... Dropa todo o dinheiro aí pra você ir embora.
Era assim, era mesmo.
Muito legal.
Tinha assalto, né?
Tinha assalto.
Os caras assaltavam.
Vai embora, vai embora. Aí os caras iam embora.
Assim mesmo.
Era eu lembro legal. Disso.
Caralho.
Era,
legal.
Era da hora pra caralho mesmo.
Oh, sabe o que o New York falou que me lembrou? O GTRP, cara. Nossa, GTA RP saudade, parece mano. Que foi feito pra se jogar chaparada aliás também.
Sim, eu amo assistir, nunca joguei, mas eu amo assistir.
Eu joguei muito GTA RP, eu já fui tanta coisa.
Faz peraí, live, Léo.
Explica o conceito de GTA RP, porque é muito complexo, vai.
É complexo,
acho? É complexo.
Como foi na cidade que eu jogava, né? Acho que na maioria é assim. É, já é treta pra você entrar, né? Porque você tem que fazer lá uma entrevista com os mano que organizam.
Não, peraí. GTA ou GTA, GTA?
GTA V online. Só que os caras colocam vários mods pra modificar o mapa, modificar a jogabilidade. E aí você entra e é tipo um Second Life, tá ligado? Você escolhe seu trampo. Você vai melhorando tua vida, compra tua casa e tal.
É um The Sims com GTA.
É.
Né?
E aí você pode arrumar um trampo legal, você pode ser.
Pode causar, você pode ser bonzinho.
Exato, você pode fazer um monte de coisa, mano. Nossa, eu entreguei pizza, já vendi cocaína, já entrei pro PCC. Eu cheguei a ser líder do PCC.
Mentira, velho.
Juro pra você, assaltei banco, arrumei treta com a Yakuza.
Mas aí, por exemplo, você joga isso aí, você tá conversando com as pessoas que você tá jogando.
Não fui, então. Não, era bandidão.
E aí você vira, tipo, você fica, tipo, entra no personagem.
Lógico,
Léo,
sim. E eu era mó lesado ainda. Eu não era.
Cara, caralho, não queria.
Não, não, eu era tipo. Eu era tipo um chefe meio otarão, assim. Eu não era tipo. Lógico, né? Não deixava ninguém subir em cima de mim, mas eu era de boa, pô. Tamo junto. Quer vender pra nós?
Eu queria ver você jogando agora.
Você morre no GTA.
A gente comprou uma balada, mano, pra lavar dinheiro.
Era muito foda. Quando você morre, você pode voltar a ser seu personagem ou aí você tem que começar tudo de novo?
Você pode voltar a ser seu personagem, mas você esquece as paradas. Tá ligado? Tipo, você não lembra quem te matou, você não lembra aqueles últimos momentos ali. Só se, tipo, um amigo seu tava contigo, aí ele te conta.
Entendi.
Mas você tem que esquecer, esse é o RP.
Ah, tá.
Eu acho que eu morri uma vez só. Foi como? Bem no começo, antes de entrar no PCC.
Como?
Tava vendendo cocaína, tentei dar fuga da polícia.
Aviãozinho, você era aviãozinho ainda.
É, comecei de baixo, né?
Lógico,
eu, o meu nome era MC Guimê, né? Aí eu entrei no GTA como... Eu era um funkeiro de Osasco, que tinha começado a fazer uns rap e tinha sido financiado por uns traficantes.
Oh.
O bagulho não deu certo e eu tinha fugido pra lá.
Você já imaginou se o Léo trouxesse essa criatividade pra um dois?
Já pensou?
Caralho, já pensou, Leonardo? Se eu usasse pra coisa útil? Não, mas muito louco, muito da hora, velho.
Eu nunca joguei o GTA RP.
Também da hora, a gente tinha que entrar, mano, todos nós.
Ia ser legal.
Assim,
então, mas sabe qual é o problema
do GTA? Vou fazer um 2 dentro do GTA RP e gravar
vídeo
dentro.
Ia ser muito louco, velho, fazer festa de um 2 dentro.
Mas sabe qual é o problema do GTA RP, cara? Que é muito tempo da sua vida, cara. Que você
depende, gasta, Will. Né? Tipo assim, eu parei de jogar porque quando eu virei líder do PCC, realmente tava me demandando muito tempo. Tinha que cuidar de muita coisa. Difícil,
mano. Era olha o que tá falando, irmão.
Não, e eu pegava Uber com meus amigos, e aí eu ia contando pra eles as tretas do GTA, meus amigos, mano, o Uber deve achar que você é muito bandido. Porque você chega falando que os caras te trombaram, você tava com uma carga, aí vai dar. Mas, tipo assim, se você for jogar só pela zoeira, pô, foda-se, você entra lá, vai vender tua pizza, vai fazer qualquer coisa. Tipo, você não pode ter um trampo que faça a cidade funcionar. Tipo, ser policial, enfermeiro ou mecânico.
Mas por exemplo, se você desligava e você passava droga pra cidade inteira, como que a cidade pegava drogas quando você não tava online?
Não, eu não trabalhava. Eu era o líder, mas eu não trabalhava sozinho. Tinha várias pessoas.
Aí o jogo continua, as pessoas cuidam normal.
Aí quando eu entro, eu, tipo, ó, tinha, sei lá, seis caras que trampavam abaixo de mim. E desses seis caras, cada um tinha 3 aviãozinhos. Eu passava a carga pros caras, eles me passavam cada um que pegou o quê, depois só ia lá e recolhia, tá ligado? Se o cara tentasse dar perdido, infelizmente a gente tinha que subir ele.
Você subiu os caras, então?
Fácil. Você acha que eu cheguei no... Ah, ser líder como, meu irmão?
Ser bonzinho? Muito bem isso, mano. Que droga. Caralho,
era da hora demais, saudade.
Mas você dava pavor ou só passava?
Não, era nas ideias, chegava de boa.
Chegava de boa e dava um tiro na cara.
É, a bala cantava rapidinho.
Meu Deus do céu.
Não, era da hora. Era muito da hora, velho.
Que louco. Dá pra você ser jogador de futebol?
Mano, eu acho que não, acho porque que não, porque tem porque como não tem você futebol, jogar bola. É. Mas, tipo assim, um amigo meu que entrou, ele era advogado. Ele, ah, quero ser advogado de criminoso. Aí
do
a gente
PCC.
Aí a gente colocou ele pra trampar como advogado do PCC, pras outras facções começar a conhecer ele. E ele era, tipo, advogado de cadeia, assim, sabe?
Ele ia na delegacia de bermuda.
Era muito engraçado.
Mano, imagina esse corte fora de contexto que a gente tá falando. Só imagina.
Era da hora.
Ô, mano, eu entrei numa brisa recentemente que foi acompanhar muito, muito, muito esportes. Hoje,
como todos você... os esportes?
Todos não, os que eu...
Não tem
os,
como, né?
Os que eu jogo, né? Basicamente.
Valorant.
Valorant, o... League of Legends. E League of Legends também...
Ah, eu não consigo acompanhar...
É mais porque eu acabei conhecendo algumas pessoas e eu torço pra essas pessoas que eu conheci do League of Legends, né?
Sim.
Mas no Valorant tem também a galera que trampa lá, né? Tem a Rafa do League of Legends também, que é parça, a Evelyn. E acaba acompanhando mais por isso também, né?
Acho que de competitivo eu acompanho o CS e Valorant. E Dota, mas o Dota bem menos.
O Dota é muito difícil de acompanhar, cara.
Você acompanha LOL, acha não, Dota?
Lógico, é muito mais difícil, cara. E é muito mais longa as partidas, tá ligado, cara? É bem difícil de acompanhar. E é porque acontecem umas coisas, tipo assim... No LOL tem, entre aspas, um limite do que um personagem pode fazer. Que no Dota isso vai pros caralho. Daí acontece um negócio que você fala, não sabe nem quem fez o quê, tá ligado? Sim. Porque são mais personagens...
Acho que é mais itens ativáveis.
É, exatamente. Tem, tipo, um item pode acabar com um jogo, que no LOL não existe isso. Um item acabar com um jogo. Aí, tipo, você sabe que os bagulho faz e no Dota... Até hoje tem uns bagulho que você não sabe o que faz, né?
No Dota?
É.
Não.
Nada? Nada?
Não, conheço tudo.
Ó. Absolutamente tudo. Todos os personagens, todos os itens.
Sim.
Ah, não. Não dá, mano. É muita coisa, cara.
Não
dá.
Mas não lança coisa nova sempre?
Lança. Não é sempre. Lança...
Não, mas às vezes.
É, lança às vezes de mudar... Às vezes lança item novo, às vezes muda como você faz aquele item.
Nossa, mas você fica lendo as mudanças de patch?
Não todas, só se muda, tipo, um herói que eu jogo muito ou um item que eu faço muito. Mas isso é bom, que aí você faz build nova também, né?
É, mas isso é um comprometimento que eu não quero ter com nada na minha vida, cara. Ficar lendo notas de patch, tá ligado? É foda, cara.
Mas é que eu, sei lá, velho, gosto muito de Dota. Eu queria gostar menos, na verdade. Eu acho que a minha relação com Dota é igual de futebol.
Mas você vê os campeonatos aleatórios de Dota?
Não, só vejo o International.
Então, porque eu tô assistindo... Eu vejo o CBLOL e a LCS, né? Que é o americano. E às vezes eu vejo do coreano um pouquinho. Mas... E o Valorant eu vejo o Champions...
Agora mudou, né? Vai ter a liga agora, né?
Mas tem a liga menor, né? Que é a do
Quando você entra na página inicial do Dota, às vezes eles mostram os jogos de profissionais que tá rolando ao vivo. Aí às vezes eu dou uma assistida, assim, se tem um cara que eu conheço. Aí eu nem sei que campeonato que é. Mas parar pra ver, só International mesmo.
É muito triste essa relação agora. É muito parecido com o Léo, que trabalhou no São Paulo, né? Mesmo não sendo... Mas trabalhou com futebol, né? É muito doido trabalhar com isso, porque você pega uma afeição muito grande pelos jogadores, né? Você torce muito, fica muito chateado quando perde. E eles perdem e estragam o vídeo que você tá fazendo, né? O Rainbow Six foi jogar o Invitation.
Nossa, que triste, velho.
Foi mó triste.
Porque eles tomaram amasso?
Tomaram amasso.
Coitado do René. O René só mandou mensagem. O René é o filmmaker que tá acompanhando eles. Eles destruíram o meu vídeo. É isso, né? Porque, porra, fazer o quê? Agora vieram os moleques de bala jogar.
Mas o Zigueira, ele faz o quê na Liquid?
O Zigueira é só streamer.
Porra, que merda.
Ele era
bota
jogador.
Ele pra jogar,
ele
brother.
Jogador. Ele jogou, né?
Tô ligado.
Mas imagina, é porque é um bagulho, velho.
Mas então, qual que é o lance? O Zigueira já entrou no cenário profissional do Rainbow Six, já muito velho, mais velho. E aí ele já tinha uns 28 e tal, já era meio casado. E ele abriu mão de tudo pra vir morar com os moleques de 18, 20 anos.
Que doideira.
Então assim,
pra jogar 16 horas por dia.
Ele fala isso abertamente hoje em dia. É muito difícil você conviver com esses moleques, tá ligado? Porque ele tinha uma cabeça profissional
diferente,
já.
Pô.
E ele entrou nesse começo do Rainbow Six tal, e do esporte no Brasil.
Ele era muito foda, eu vou te falar. O Zigueiro sobrava demais.
Sim. Né? E aí, mano, é isso. Ele não aguentou muito tempo. Ele não aguenta. Hoje em dia ele tá muito feliz com só streamer, influenciador, fazendo conteúdo. Não,
tirando que... Ainda bem que ele conseguiu, mano. Porque eu vou te falar, ele sofreu pra caralho. Ele sempre jogou muito, mano.
Ele jogava Battlefield, ele ficou famoso jogando Battlefield por causa de YouTube, fazendo conteúdo que falavam que ele era. Sim. Ele era hack, né? E aí ele provou que não.
Eu lembro de quando
ele ficou famoso.
Ele começou a fazer uns bagulho até com o Cauê, tá ligado? Que o Cauê tinha aquele canal Vish de Battlefield. Sim. E aí eles gravaram umas paradas junto. Era bem da hora, mano. O Zigueira foi um cara que fez coisa pra caralho.
Ele é
a
referência,
mano.
Aqui junto com o Fallen, lógico, né? Com uma distância acho que um pouco grande, mas ele é referência aqui também.
Eu conheci.
É que o Fallen teve uma ascensão muito rápida, muito
E ganhou coisa muito grande lá fora, né?
Muito novo, né?
Ele é o Pelé dos esportes.
É, não. Devido às suas proporções.
É, mano. Né? Quem que é, então, se ele não é?
É brasileiro,
de representatividade.
Né? De brasileiro.
De representatividade.
É, claro, brasileiro.
É porque, tipo, tem o melhor...
É que o, é que o complicado é que, né, aquele time do FalleN era muito forte,
sim,
né?
Taco.
Taco, FNX. Aquele FNX, tinha mais, era, né?
Coldzera.
Coldzera.
E o Fênix.
Era um time muito forte.
É, FNX. É. Ele que virou o cara do... Ele que começou a participar dos programas de...
É o...
De férias com ex.
Ah, é?
Ah, obrigada. Você
quem é? Ah, é?
Ele férias com
ex. Ele é bravo.
Ele é bonitão, né?
Ele é do Rolê.
Ah,
é.
Ele é do Rolê.
Eu até te perguntar qual que tinha sido que participou do férias com
ex. É louco que esses caras, tipo, o BRTT também, né, mano? Ele virou esse... Eles viram essas figuras. Eles têm que, de alguma forma, quando se aposenta, manter alguma coisa ali, né?
E é engraçado que eu conheci o BRTT. O Zigueira também eu conheci.
Vocês conheceram o BRTT?
Conheço.
Ele a gente...
Já gravamos com ele.
Ele parece ser
da... Ah, a gente, acho que se gravamos foi coisa rápida,
é,
né?
Ele é nóia, né? Tem carinha de
nóia. Ah, não, ele colou no futebol um dia também.
Ah, colou.
Mas ele é... Eu conheci antes eles
ele ao vivo. Ele não é firmeza, então. Vocês não,
não
falam que ele é firmeza?
Boa,
mas eu nunca toquei muita ideia com ele.
Eu conheci eles primeiro ao vivo do que no jogo.
Ah, tá.
Então, por exemplo, o Zigueira não fazia ideia quem ele era, mano. Não? Mas eu gravei ele assim com ele muito antes que o Fatality. Não sei se você lembra, o Fatality fez um campeonato de FIFA, tá ligado? Com os youtubers.
Na Supercopa?
Não, antes.
Tá, então não lembro.
Antes. E aí o Zigueira tava nesse bolo aí. Tava os irmãos Piologo, o Cauê, o Magalzão, uma pessoa muito aleatória,
que
assim.
Loucura.
Tá ligado? E aí, tipo, tinha metade gente de videogame e metade gente completamente aleatória. E aí o Zigueira tava nesse bolo aí também.
Ah, eu curto muito o Zigueira. Quando eu vi que o Miguel era brother, virou brother.
Mano, é brotherzaço, mano. Brotherzaço,
foi muito fã dele, queria conhecer ele.
Ele é sangue bom demais. Quando ele chega, ele mora no Rio. Quando chega em São Paulo, a gente for fazer um rolê, a gente dá um salve.
Só, mano, me dá um salve, eu colo, faço.
Ele é aquele carioca barreto. Ele é o típico, nossa, carioca barreto.
Nossa.
Que vai gritar alto, que vai falar, caralho, filha da puta, sei lá o quê. É bem ele. Cara. Mas sangue bom, bonzinho demais, mano. Adora. Ele fala assim, mano, veio pra cá, adoro provar vocês.
Que da hora, ele é muito
da hora de gravar,
mano,
com vocês.
Não, e outra coisa que, mano, tipo, imagina, você tá numa rotina que você treina 16 horas por dia com um moleque de 18 anos. Pra passar por uma rotina em que você streama 5 horas do seu dia e depois fica o resto com a sua família, ganhando muito mais, tá ligado? Então ele tá mais que bem, velho, mais que certo ele, tá ligado?
É, outro maluco que eu conheci foi o Wendell Lira também, que é muito sangue bom.
Ah, né? Eu conheci ele.
Ele é muito gente boa, velho. Ele também
é
teve
da NWB, né?
E ele teve essa troca também, né? Tipo, o cara jogava bola, mano. Jogava bola.
Jogava daquele jeito, né?
É, ué.
Jogava
nunca
bola.
Foi, mas ele teve muita lesão, né? Ele teve muita lesão também.
Ele teve muita lesão, mas ele é tipo assim, ele... Não, jamais querendo desmerecer o esforço do cara, porque pra ser jogador não é fácil.
Não é.
Mas ele era um jogador de um time medíocre.
Mas
pra não falar
seguinte,
outra coisa, né? Ele estourou muito, bro.
Mas pensa o seguinte, ô Léo. Quantas pessoas no Brasil, só no Brasil, querem ser jogador de profissional, tá ligado? Tipo, receber um salário
pra jogar
bola.
Mas essa é a parada. Ele
conseguiu, entendeu?
Então.
Ele já faz parte de um grupo muito seleto da população brasileira.
Mas ele jogava naqueles times assim, mano, de temporada, tá ligado?
Sim.
Faz um contratinho de 3 meses, pega... Depois que ele ganhou o prêmio de melhor do mundo, do gol, o gol mais bonito do mundo. Aí ele foi pro Goiás.
Aí, no Vila Nova, né?
Ou
acho que foi no Vila Nova, né?
Eu acho que foi num time menor. Não lembro se foi no Vila Nova.
Mas não sei,
aí,
mas
beleza.
Ele fala,
eu acho que ele estourou pra... Hoje em dia ele tá muito melhor do que ele estaria, velho.
Mas hoje em dia, você fala de rotina, ele fala que a rotina é tão dura quanto a de futebol.
Porque tem jogo,
não, deixa... Assim, eu acho que...
É porque ele compete também, né?
Não, mas não é nem por isso. O que ele falava? Quando ele chegava no clube, ele não tinha que se preocupar com nada. Tipo, alimentação, ele não tinha que se preocupar com, tipo, o treinamento que alguém ia passar. Hoje em dia ele compete, então ele tem que ter, mano, ele tem que fazer, tipo... A rotina dele tá focado, ele tem filho também, tá em casa. Então acho que tem algumas coisas ali que talvez também dê uma... Se você não cuidar bem, se não estruturar bem, não se preparar, você dá uma pirada.
E, ó, eu vou te falar, eu falei que ele era um jogador ok, né? De futebol. Ele foi jogar a Supercopa lá com a gente no Desimpedido.
Nossa!
Era ridículo a diferença dele pra qual... Desses moleque do YouTube que acha que joga bem, era gritante a diferença desse mano jogando bola.
E ele continua treinando, né? Ele não foi.
Era tipo três passadas, três passadas conduzindo a bola. Tudo. Era tipo, ele não corria à toa. Era três passadas conduzindo a bola, ele tava do outro lado do campo. Era tipo uma parada bizarra.
Não tem como, não tem como. Você joga com esses caras que jogam mesmo.
Ô, e vocês viram a brisa da ministra dos esportes aí, mano?
Nossa.
Que ela falou que o esporte não é esporte?
Então.
Eu concordo com ela.
Eu acho que assim, é complexo o que ela falou. Tiraram um pouco de contexto que ela falou. Então assim, pessoas leiam toda a matéria. Acho que vale a pena tudo que ela falou. E a brisa, ela achava que não é dentro do departamento dela, né? Não é que ela acha que não vale a pena investir ou que é uma coisa.
Lógico,
que foda-se. Na verdade,
é por isso que eu falei que eu concordo com ela.
Ela achava que tinha que estar no de... Não lembro qual que era.
Tem tecnologia, talvez?
Acho que era isso.
É que eu acho que, mano, uma parada que, assim, é... eu acho que o... também não é querendo, foda-se ela, né, o que eu acho, não é querendo passar pano pra ela, é, por que que existe um Ministério do Esporte, tá ligado? É uma parada de você tentar socializar, né, é, as pessoas que, de fomentar o esporte aqui no Brasil, que é uma maneira de socializar, porque aqui a gente tem uma população muito precária, tá ligado? De tentar colocar ela pra conviver com outras pessoas, enxergar um futuro diferente ali.
É que o esporte, ele é uma ferramenta de educação, né?
Exato.
Não é só a competição,
então,
né?
Então, mas além disso de ensinar a pessoa a ganhar, a perder, a competir, é de, tipo, conhecer outras pessoas, conviver com outras pessoas e tudo mais. Eu acho que nesse quesito social, e aí eu posso estar errado também, tá ligado? Tá aberto a debate, super. Mas eu acho que
você está errado.
É, nesse quesito social... Eu acho que o esporte não se enquadra aqui no Brasil, tá ligado? Nossa, porque você colocando... Pode ser. Mas eu acho que você colocar o esporte aqui no Brasil como uma ferramenta de inclusão social, sendo que ela já é uma parada que separa classes sociais, tá ligado? Quem tem acesso a um jogo de esporte, tá ligado?
Mas o Free Fire ficou gigante por causa disso, mano.
Então, ficou gigante. Mas assim, beleza. É porque muita gente que não tinha condição nenhuma começou a ter condição de jogar um Free Fire. Mas tem muita gente que não tem condição nem de jogar um Free Fire, mano. E aí você quer que seja uma pauta de um ministério de desenvolvimento esportivo, desenvolver uma parada que já separa as classes sociais, eu acho que...
Mas tipo aí, depender desse argumento, hipismo também não é esporte. É,
tudo bem.
É isso?
Parça,
é complexo, né?
É complexo,
jogos,
mano.
Que vão ser pra você, tipo, sei lá, você cria uma ONG na comunidade, coloca uma aqui pra jogar. É a mesma coisa que você colocar pra jogar bola.
É, mano.
É a mesma coisa.
Quantos... campeões olímpicos de hipismo a gente não tem, porque o pessoal nunca vai chegar perto de um cavalo na vida, tá ligado?
Óbvio. Eu acho que tem que ter incentivo, tá ligado? Óbvio que tem que ter incentivo. Não tô falando que é foda-se esportes. Mas eu acho que a gente tá tantos passos atrás que essa discussão não é cabível, mano. Tipo assim, óbvio que é uma prioridade.
Não, mas sabe qual é o problema da fala?
Uma prioridade, né? Porque é algo que senão a gente vai acabar ficando pra trás como tudo.
Então,
mas tipo assim, mano, a gente tem que... primeiro, nivelar essa parada, tá ligado?
É que assim, se você esperar pra nivelar essa parada, você não vai sair do lugar.
Eu sei que a gente não vai chegar a ter um... A gente não vai estar morando na Suíça e falar, agora vamos investir no e-sports.
É a mesma coisa da legalização da maconha.
Mas, mano, a gente... mas, tipo assim, a gente não tá conseguindo fomentar... Tipo assim, o Brasil fomenta que esporte, brother? Fora o futebol que tem... Fora o futebol.
E Olimpíadas, quando chega pra Olimpíadas, aí forte
olímpicos.
Atletismo, aonde, William? Ah, em Osasco, em Osasco.
Tem vários bagulhos, tem vários programas
de atletismo. Me fala três programas de atletismo, cara. De Osasco. Não,
você pega todos os atletas olímpicos, todos eles partiram de programas de atletismo, cara. Todos.
Tudo bem, de programa militar, da puta que pariu. Eu tô falando assim, que nem
é
escola...
É um programa federal,
mas
cara.
E que nem escola de futebol, velho. Que assim, em Osasco cada bairro tem quatro, tá ligado? E aí, se você não tem dinheiro pra pagar a escola, você vai lá, troca uma ideia, o cara vai deixar você treinar lá. Ou tem uma escola que é da prefeitura, que é de graça, tá ligado? Eu não vejo esse incentivo ao esporte no Brasil pra gente tá... E também foda-se, tá ligado?
Essa é a conclusão.
O problema desses esportes olímpicos que você tá falando que são investidos mais próximos de Olimpíada, o problema é o capital, velho. Porque você vai investir num atleta durante 8 anos, 10 anos, que tipo ele vai competir numa competição grande que vai trazer um retorno financeiro a cada, sei lá, X tempo. É isso, não é interessante pra empresário.
Mas que o esporte não tem a parada física
também. Mas o problema não é nem isso, Leonardo. O problema é que a fala da ministra, ela deslegitima, tipo, toda uma indústria, tá ligado?
Não, mas
velho?
Isso que você falou, isso aí, você acho que você cometeu... eu vou discordar de você, que você falou do físico. O atleta de esporte também tem que ter um acompanhamento físico e psicológico muito grande.
Tem que ter, isso eu concordo com você.
Pode ser que hoje em dia ainda a gente esteja se adaptando nisso e a gente ainda... Mas se você for ver, tipo, a maioria dos caras que estão fodas, os caras têm...
Concordo, plenamente. Eles têm, tipo, nutricionista,
não é aquele
psicólogo.
Mais aquele cara que você via antigamente, o gordinho, sentado na cadeira no quarto no escuro, tá ligado?
Óbvio.
Mudou.
Mas, assim, você consegue imaginar um programa social, governamental, onde vai...
Mas
a gente vai
quer
fazer...
isso. Mas ninguém quer isso. Ninguém tá pedindo isso.
Ué, quer o quê, então?
Só ela não deslegitimar um bagulho, cara.
Não.
Quando ela fala isso, ela tá falando... Isso aí, cara, isso aí vocês estão fazendo é uma brincadeirinha de chapado. E não é, velho.
Mas,
tá
tipo assim, eu concordo que... Eu acho que até ela já deve ter...
Ninguém quer... Eu concordo com você plenamente que ninguém quer um programa governamental de esporte, velho. Isso não faz o menor sentido. Eu concordo plenamente com isso, cara. Porque a gente tem outras prioridades, não sei o que lá. Mas quando você fala, tipo... uma marca chega e fala assim, pô, não vou investir nisso aqui, porque isso aqui não é esporte, isso aqui não é bosta nenhuma.
Não, mas
é que
ela não falou marcas, desse né? jeito, velho.
Quando ela fala desse jeito... Ela tá falando,
sim,
cara.
O Cordela errou, pra cara.
É, mano. Esse é o grande negócio, cara. Mas a questão de cara, socializar, mano. O Miguel falou quantos amigos ele fez na pandemia, tá ligado?
Eu sei, mano, mas assim, onde o Miguel mora, mano?
Não, tudo bem, mas não tem a ver com isso, Léo. Não tem a ver. Tem a ver com a legitimidade do bagulho, tá ligado, velho?
Sim, mano. É que eu acho que... Tipo, eu acho da hora. É, espero que tenha mais essa discussão realmente agora de quais rumos políticos a gente vai tomar em cada ministério e tudo mais. Mas eu acho que virou um escarcéu muito forte pra, tipo assim, cara... É, sei lá, mas se eu perguntar pra uma galera, eles vão concordar com essa mina. Por mais que eu não concorde, tá ligado? E é realmente um debate que acontece...
Xadrez é esporte?
Então, é um debate que acontece faz muito tempo.
Xadrez é esporte?
De tudo.
Que é.
Xadrez é esporte? E pôquer, tá ligado? Que acho é a mesma treta que acontece há muito tempo, mano.
Porque tudo que você falou aí se encaixa mais ou menos, né, mano? Um pouco
então,
aí.
Mas assim, você acha que... Beleza, xadrez é esporte. Pôquer é esporte. Você acha que seria tão... Porra, mano, eu não consigo... Pode ser uma visão muito errada minha e sei lá também. Eu não consigo ver como um esporte de integração da galera.
Ah, né, nossa,
galera?
Lógico que é, cara.
É, pode ser, mano. Pode ser que eu não consigo... Pode ser que eu me vendo criança, não teria interesse nisso. Eu fiz curso de xadrez, olha que doideira.
Mano, uma brisa completamente diferente. Toda vez que a gente fala sobre joguinhos aqui, as pessoas pedem e eu me recuso a falar que são joguinhos sobre ganja. Porque, velho, são todos uma merda, velho.
Nossa,
tá ligado?
Eu só achei um na minha vida que era uma fazendinha.
É o Potville, né?
É.
Mas é uma bosta também,
é
cara.
Você
joga, tipo, 2 dias, você já fez
já
tudo,
bodeia,
cansou, tá ligado? E cansei. E aí, tipo, até hoje, os melhores jogos pra chapado são jogos que não falam sobre ganja, cara.
Sim.
Com certeza absoluta.
Eu amo GTA... jogar Candy Crush chapada.
Amo, GTA é um dos melhores jogos pra jogar chapada.
Então, mas não é sobre ganja, né?
Mas fala muito sobre várias drogas.
Faz parte do bagulho, mas não é sobre isso, né?
Ah, tá.
É que GTA também é um jogo que... É o pai do sandbox, né? Aquele joguinho que você pode jogar pra fazer nada, né?
Uhum. Total, só pra passar um tempo,
e,
sem objetivo,
isso,
sem nada.
Isso combina muito com tá chapado, né, velho?
Sim.
Ah, depois faço essa missão aí.
Total.
Ah, vou só pegar esse carrinho aqui, né?
É.
Isso é uma coisa que... Ah, no Zelda. Zelda,
sim.
Nossa, e aí o mundo é lindo, tá ligado? Às vezes eu ficava, nossa, com o Oculus Quest agora.
Você não falou disso ainda, tô achando tá estranho.
Eu fico jogando joguinho. É porque eu descobri...
Ele falou que ia trazer pra nós jogar?
É, porque você não foi jogar, a Marcela jogou, o Lucas jogou.
Ah, no aniversário?
É, churrasco. É que eu tenho um problema de jogar aquilo chapado, porque... Depois de eu consigo jogar horas aquilo de boa. Se eu tô chapado, começa a me dar vertigem, eu percebi, tá ligado?
É, eu senti um pouquinho de vertigem, lembra? Você até falou
verdade.
Que eu jogava de novo? Falei, não, tô meio zonza.
É.
Tava aí... bem bêbada também.
Ah,
né?
Eu não sei porquê, cara.
Não, pior que eu nem tava bebendo. Eu dei, tipo, sei lá, uns 3 golinhos numa jurupinga, mas não tava bebendo ainda.
Não, é que quando tá chapado dá um pouquinho de vertigem mesmo, tá ligado?
Depende do jogo, né?
É, tem uns jogos mais estáticos que eu consigo jogar, mas, por exemplo, o que eu mais jogo, que é o boxe, é ruim de jogar chapado. Cara.
Melhor jogo, mano, do VR, Super Hot.
Super Hot
melhores,
é muito,
né?
Bom,
um
cara.
Qual que é?
Não manjo.
É um puzzle, tá ligado? Um puzzle de ação.
Vou te explicar como é o jogo, é maravilhoso. Você começa, ele te coloca num mapa, você só tem o seu campo de visão assim, né? E aí, vou dar o exemplo daqui, como se eu estivesse aqui gravando um podcast. Aí ele me coloca nessa situação, o tempo tá parado. Qualquer movimento que eu faça,
eu sei qual que é.
Tempo anda.
Sei qual que é.
Então eu caio nesse mapa, eu tenho que só analisar com o olho. Eu vejo o William tá aqui do meu lado, o Miguel, a Marcela e o Lucas lá. O William... Eu olhei aqui, eu tô vendo que ele tá numa ação de puxar a faca e enfiar aqui no meu peito. O Miguel tá tentando pegar uma arma aqui embaixo e você vai tacar uma garrafa em mim. E o Lucas tá vindo correndo pra me dar um soco.
Caralho.
Aí eu tenho que me mexer pra fazer só o necessário. Tipo, eu vou pegar a faca da mão do... Tipo, o movimento que eu fiz, assim, pra levantar a mão e pegar a faca, o tempo já andou. Então o Lucas já chegou mais perto, ele já tá sacando a arma, eu já peguei a faca e enfiei no William. Matei um. Ele sacou a arma, eu vou pegar alguma coisa aqui na mesa, bater nele.
Caralho.
Vou desviar. Né?
Ele deu o soco, eu desvio e te mato e depois mato o Lucas.
Meu Deus.
Eu dei a facada no William, eu fico assim, ó, tipo, plá. E eu paro e analiso, assim. O que, que vai acontecer agora? Quem que eu mato? Aí vocês vão assim,
mais perto, que foda.
É muito
deve ser muito
foda,
legal, deve ser muito legal.
Mas você falou esse bagulho dos gráficos. Os gráficos ainda não são tão bons ainda, né?
Não.
Então pra você isso nesse sentido tá bom de VR.
Mas então, é isso que eu tô te falando. O gráfico me incomoda quando o jogo é igual aos outros. Se você quer fazer, tipo, o Hogwarts Legacy, que é assim, uma junção de vários outros jogos. Então faz um jogo bonito. beleza.
É que o Super Hot, ele tem, é conceitual.
É, né? Tô ligado. Se é, uma, já, se é um gameplay diferenciado, eu dou todo o crédito. Entendi. De falar, irmão, você tentou, tá ligado? Você tentou. É isso que eu quero, é só isso que eu quero. Não, tipo, mano, você não fica cansado de, tipo assim, todo jogo lança um Battle Royale. Todo jogo... Porra, mano, isso pra mim é frustrante, cara. É,
pra mim não.
Tipo assim... Não?
É assim
tipo,
que é.
Tipo,
é
lançar
assim...
um Forspoken que custou, sei lá, 200 milhões de dólares, velho. É assim pra você não é ridículo evolui. Isso, velho?
É assim que o bagulho evolui, velho.
É, eu acho que ele só vai evoluir assim também. Mas eu acho que, lógico, quando tem algum jogo novo que é um tipo que deu muito certo, todas as empresas vão investir pra ter o seu próprio. É. Mas não que eles vão fazer coisas boas, vão fazer coisas ruins mesmo.
É, que eu acho que
é alguém tipo, melhora, que é o que o William falou.
É ficar torcendo o pano até a última gota.
É o gota, né? É, exato, exato.
Mas então, deixa eu voltar. Vocês já jogaram algum joguinho sobre ganja que valeria a pena?
Nossa, sobre ganja? Não, o que eu mais gostei foi o que a Ma falou, que foi o Pot View.
Que é três
Pot Farm, né?
É 3 dias de jogo, né?
Mano, é que você vai comprando plantas de maconha mais caro, né? Mas
você vai pegando
é a mesma
umas
coisa.
Melhor, vai vendendo por mais caro, vai ganhando mais dinheiro, aí vai dando os upgrades no...
Melhor ser o chefe do PCC, né?
Vou te falar, sabe um jogo que ia ser muito da hora se tivesse uma temática de maconha? É um jogo estilo Stardew Valley, tá ligado?
Não, qual é?
Você não conhece como Stardew Valley?
Não.
Meu Deus do céu, cara.
Eu não
cara.
Sei se eu sei também.
Mano,
sei
joguinho de fazenda, sim. Onde você tem... Seu avô deixou um terreno pra você, aí você tem que começar a sua plantaçãozinha, você tem toda uma interação com a cidade, fazer quest, aí você compra animaizinhos. É tipo coisa de fazenda, mas é um jogo bem interativo de você dar... Rolê na cidade, conversar com os NPCs. Se fosse um jogo assim de ganja, tá ligado? Onde você vai lá com o cara fazer o rosinha, aí você vende o óleo mais caro. E aí, porra, tá ligado? Não, é isso que eu tô te falando, não é difícil, mano. Tipo, se juntar eu aqui, mais 4 maconheiros que gostam de videogame, a gente pensa num bagulho da hora.
Então faz, Leonardo. Então faz, Leonardo. Game designer.
Irmão, senta aqui 3 mano que fala assim, Léo, se você tiver a ideia, a gente faz o
comenta,
jogo. Eu te dou a ideia do melhor jogo, brother.
Comenta
nós,
agora.
Ah, não é possível, brother. Demorou. Ué.
Vamos fazer um financiamento coletivo pro joguinho do Leonardo, então.
E eu não vou sozinho, não. Eu tenho mais 2 amigos, meus amigos do clube de minigameiros, né? Se sentar na mesa, eu, o Vitor Marcelos, o Diogo, o Casaca, mano, nós faz o melhor jogo que vocês já viram. Fácil, 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 fácil.
Então, porque, tipo assim, o melhor jogo da minha vida até agora pra se jogar chapado foi Marvel Snap. Por incrível que pareça, mas pode ser porque que eu esteja enviesado... Pela minha lua de mel
com Marvel
Snap.
Eu acho que é por enquanto.
Snap. É, pode
ser. Eu vou te falar, eu tava assim com aquele Multiversus, indiquei aqui, tá ligado? O jogo que era estilo Smash Bros. Da Warner. Você viu o que aconteceu com esse jogo?
Não.
Perdeu 99% dos jogadores.
Por quê? O que aconteceu?
Ah, o jogo morreu. Tipo assim, as atualizações eram lançar personagens novos. Eu acho que eles não forçaram um cenário competitivo forte, que depende, né, muito disso, desses jogos também. O jogo morreu, mano. Morreu, morreu.
Mas esse eu não consegui jogar chapado não, porque ele é muito rápido, cara.
É rápido, mas é legal, né?
É legal, mas não dá pra jogar chapado, cara. Você depende muito de reflexo, de pensar rápido, tá ligado?
É, não sei.
O Marvel Snap você pode pensar o tempo que você quiser. Ela...
Sim.
Eu tô jogando um jogo novo agora, falei pra vocês ali fora. Eu tava bem ansioso pra esse jogo, que é o Sons of the Forest. Que é o de sobrevivência, no mato.
Esse é um bom jogo de jogar chapado
muito.
Também, né, cara?
E eu vou te
porque
falar,
você vai coletar os bagulhos, você vai...
Né? Você quer coisa que me ganha no jogo? É esses de sobrevivência onde eu posso ficar fazendo minha casa, deixar do jeito que eu quiser. E assim, se
brinca
der,
de casinha, né?
Irmão, quer me deixar feliz num jogo? Tipo Don't Starve.
Pode crer. Que nossa,
eu Don't Starve é muito bom. Não gosto de Don't Starve. Sabe a única coisa que eu gosto de ficar fazendo Don't Starve? Cuidar de plantação. Irmão, se eu posso cuidar de plantação no jogo, eu tô feliz, mano.
Eu gosto.
Então, ó, Sons of the Forest, já tô cheio de semente, já vou fazer minha plantação. Eu comecei a jogar faz 2 dias, né? Tô pouco, mas tá bem mais bonito do que tava o The Forest 1. Os enigmas, tá ligado? Da ilha, bem da hora. Esse jogo é maneiro.
Você já jogou o Animal Crossing?
Não.
Ah, é muito gostoso também. É de ficar montando casinhas, vai comprando as coisas. É muito bom.
Nossa, eu não tenho paciência.
Esse de ficar montando coisa é bem de coisa de chapado, né, velho? Sim. Porque, mano, você esquece o universo.
Eu demoro muito pra jogar, assim. Eu joguei muito quando eu comprei o Nintendo. Mas hoje, tipo, às vezes passa uns 3 meses, eu falo, ah, vou dar uma entrada. Aí eu, mano, na hora que eu vejo, passou 8 horas que eu tô jogando. Tipo,
assim. Não, joguinho de casa é bem da hora, mano. Eu gosto pra caralho. Pra caralho. Eu gosto de jogo que você pode personalizar o seu personagem, assim, sabe? De mudar meio que a história dele, mudar as paradas, assim. Tipo, eu não quero ficar falando muito de Hogwarts Legacy também. Mas é uma coisa
por
que
quê?
Me... Porque, mano, esse jogo tá cheio de...
Tá te decepcionando?
Não, gostei muito do jogo. É que várias polêmicas também, não quero ficar falando desse jogo. Justo. Mas, assim, outra... Gostei muito do jogo, mas além do bagulho dos inimigos, outra coisa que me irrita. Você aprende magia negra e foda-se. Eu posso usar magia negra na frente de qualquer professor, na frente de qualquer um.
Caralho. Assim.
Foi contra o cânone, né?
Não é nem só isso, cara. Bota um mínimo de impacto, assim, do seu personagem virar um mago das trevas.
Não, como tem no Star Wars, né? Que você vira Sith, né? Você pode ir pro lado...
Tipo, o mínimo.
Red Dead Redemption também, né? Que você pode ser do mal.
Não, é que assim, você cobrar, né? Um jogo assim, nível Rockstar, eu acho que é pedir demais pra esses merda, né? Tipo, você tem que ser
revoltado,
mais Leonardo, de boa. Meu Deus,
cara. Não, pô. Eu não sou tão passional quanto... Porque, tipo assim, sabe o que você tá dizendo? Que, por exemplo, é proibido fazer filme ruim. E, cara, não tem coisa que eu mais gosto do que filme ruim. E, mano, jogo ruim vai acontecer também.
Não, acho que é bem diferente, William.
Por quê?
Porque filme ruim, eu tô aqui sentado. Vai, joga isso aqui pra mim e eu vou ver como eu vou lidar com isso. Agora, a partir do momento que você quer que eu faça parte disso, não me coloque pra fazer parte de um plano bosta, entendeu? Se você quer fazer, faz sozinho e me mostra o que aconteceu. Agora, você quer que eu participe dessa nojeira que você tá fazendo, mano?
Não. Caralho, não, respira.
Tá tudo falou,
não, tô de boa.
Falou todos os joguinhos de maconha da história, tá ligado?
Sim. Tô de boa, é que eu realmente fico incomodado com um jogo ruim, mano. Pra mim é frustrante, tá ligado?
Miguel, melhor joguinho pra jogar chapado.
Cara, os jogos que eu jogo hoje em dia, nenhum deles permite, né? Eu tô jogando muito FIFA, voltei e comprei o FIFA 23, mas é isso.
Tacar controle no chão.
Não, hoje em dia eu consigo jogar tranquilo, eu consigo, tipo, jogar.
Você joga o quê no FIFA?
Modo carreira, eu gosto de jogar.
Eu bastante. Também.
Ah, é que o modo carreira não depende de
carta, nada.
Não.
Porque esse é o grande problema do bagulho, velho? Isso
aí. Eu vi que o Gaules deletou a conta dele do FIFA, que era caríssima, porque ele falou, mano, esse jogo
virou.
Tá me fazendo mal, velho. Carta.
Pra quem não entende o FIFA, ele
Magal
chegou...
Magal também.
Pra quem não entende, o FIFA chegou num ponto que, tipo, pra você ter um time pra jogar o joguinho, você tem que comprar os jogadores.
As cartinhas.
As cartinhas dos jogadores. E, tipo assim, você vai gastar uns 5 a 10 mil reais pra montar um time, cara. Chegou nesse nível o bagulho, tá ligado?
Eu gosto do modo carreira, os caras colocaram umas coisas legais no FIFA, apesar que eu acho que a evolução dos FIFAs é muito dura, porque é difícil você colocar coisas novas. E aí, só que agora, tipo, no modo carreira, a evolução de você criar seu jogador tá muito mais legal. Tem a historinha de você poder investir em casa.
Ah, isso aí é coisa de chapado.
Você,
isso,
tipo, é você conseguir... Aí você tem 3 opções das decisões que você pode tomar. Então você pode ser um jogador que só pensa em você, pensa no time ou pensa na torcida. Você pode investir em outras coisas. E agora eles colocaram um modo... Que, tipo assim, quando você não tá com muito tempo pra jogar, você pode colocar o modo jogar melhores momentos.
Ah, caraca.
Então, assim, você não precisa mais jogar aquela partida inteira. Entendi. O jogo vai criar os melhores... Fica repetitivo, no final das contas, né? Se você faz muito isso.
É escanteio, é.
É escanteio, contra-ataque, pênalti, tal, tal. Mas, porra, pra você não precisar... Porque é isso, se você jogar todo o jogo de uma temporada, que são 70 partidas, são 5 minutos, vai demorar muito tempo pra jogar uma temporada inteira. E você quer ver seu jogador evoluindo, ganhando o prêmio melhor do mundo, indo pra outro time. Então, essa possibilidade eu achei bem massa, assim, de jogar. Mas jogo de chapada, eu gostava de jogar essas coisas mais clássicas, tipo Mario, essas coisas que não
depende.
Não depende muito de, tipo...
Ah, nossa, Mario depende.
Não, depende, velho. Mas, tipo assim, não é uma coisa que me incomodava, tipo, morrer e voltar pro começo da fase. Porque é curtinha as fases, eu gostava de jogar esses joguinhos assim mais de boa.
Ah, é que não sei, eu tenho uma relação muito tryhard com o Mario, assim, tá ligado? Porque, assim, eu desde de muito criança, meu objetivo era zerar o Mario, entendi, tá ligado? Então, tipo, eu nunca joguei, vou dar uns pulinhos aqui. Não, eu era...
Entendi.
Anotava as melhores estratégias pra jogar o bagulho, tá ligado?
Caraca. Pode crer. Não, eu jogo suave também, eu não ligo. Eu sou muito ruim em jogar jogo tipo FIFA, de futebol, assim. Eu tenho o dom de fazer gol contra. Meu pai, ele tinha um Xbox, tipo, foi a primeira vez assim, que eu tive mais contato assim, com videogame, foi quando eu tinha o Xbox. E aí ele colocava, vamos jogar. Mano, eu só fazia gol contra, não sei por quê.
E
eu acertava sempre o gol contra. Sempre. E, enfim, tipo, já teve papo de eu fazer, o meu pai fazer 11-0 porque eu tava fazendo um monte de gol contra nele, tá ligado? E na época eu gostava muito do Need for Speed.
Nossa,
tipo, então qualquer jogo de corrida até hoje, eu só me amarro muito, assim. Eu jogo Mario Kart no Nintendo, jogo Mario Kart no celular. No celular é muito mais gostoso também de jogar chapada, no Nintendo não tanto. Mas, enfim, eu amo o jogo de corrida.
Cara, eu odeio carro, eu odeio dirigir e eu adoro o jogo de corrida.
Mano, os jogos de corrida são muito bons.
Como pode isso, né, velho?
As jogabilidades são bizarras.
Não, e é muito louco. E é muito louco porque você pensa assim, nossa, mas é idêntico à vida real, mas eu tenho um carro, tá ligado? E eu detesto dirigir.
Só que você não vai fazer no seu carro que os caras fazem na pista.
Eu já tive a oportunidade de andar na pista. E não é tão legal. No videogame é muito mais legal, tá ligado?
Nossa, eu gosto. Eu também nem tirei carteira de motorista ainda. Mas eu amo muito. Tipo, até quando vai nos jogos, às vezes eu e meu namorado vamos nos... Como chama? Não é playground, caralho. É... Nos fliperamazinhos, assim, tem vários. E aí a gente vai, nossa, e tem do Need for Speed lá, eu fico alucinada. Só que eu gostava do Underground que eu jogava lá no Xbox do meu pai. E eu não sabia inglês, né? E o bagulho só era em inglês. Sem querer, eu deletei o save do meu pai. Tipo, ele já tava muito com a carreira feita, assim, tá ligado? Ele ficou muito pistola. Enfim, e aí eu tinha um Nissan 350Z rosa com vinil de fada. E o interior do banco era roxo. E um neon rosa também.
Maravilhosa, perfeita.
Você é louco. Mano, muito boa a nossa brisa, mas vamos pro nosso momento Gastalombra. Gastalombra. Nosso momento gastar lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
Eu posso começar.
Começa, então.
Primeiro eu queria gerar uma polêmica. Se alguém tá assistindo The Last of Us?
Tô. Sim.
Cara, eu não joguei o jogo, né?
Então
eu sou. Não, então eu sou uma pessoa que vou somente analisar pela série. E assim, gostei? Não, eu gosto. Achei os episódios bons, tá ligado? Só que tipo, mano, aquele terceiro episódio que é maravilhoso...
Qual que é?
Que é o dos dois.
Tá, do casal.
Alguém falou assim, nossa, vamos colocar essa história linda no meio de uma série aleatoriamente, foda-se, que não acrescenta nada pra história.
Vai se fuder.
Não acrescenta absolutamente nada pra história. E assim, até agora, eu assisti, saiu seis episódios por enquanto?
Sim.
Não, eu acho esse episódio lindo, mano, não tô falando mal do episódio. Ele poderia ser um filme maravilhoso. Só pra mim, ele dentro da série ficou jogado. E eu tô sentindo que alguns personagens que apareceram, que aí pode ser por isso, porque eu não conheço o jogo, mas me falaram que essa personagem... Ela não tem no jogo. Que é uma que... Eles mataram ela muito fácil. Eles começaram a construir ela e, tipo, no final do episódio... Então eu tô ficando um pouco chateado com algumas coisas de construção de personagens.
Ah, assim. A gente falou sobre narrativa ontem e isso tudo é pra construção dos dois protagonistas.
Então,
cara,
o que construiu esse terceiro episódio? O que construiu pra menina ou pro cara? Nada, nada. Caraca. Não construiu nada, nada.
Peraí. Ele termina com uma frase, assim, na carta. Tipo assim, eu não quero dar spoiler, mas ele termina com uma frase assim, eu achava que não existia nada pra ser salvo nesse mundo, mas existe. Como isso não acrescenta nada ao personagem? Miguel?
Não, assim, eu falei, o episódio é lindo, maravilhoso, mas poderia ter sido...
Como hoje a gente vai tirar um rola,
você
tá?
Mesmo, só pra você saber. Você mesmo, você falaria pra mim que aquele episódio poderia ser 5 minutos...
Não poderia, não poderia.
Nossa, lógico que não, gente, foi lindo.
É lindo, eu não estou, gente, pelo amor de Deus.
E acrescenta assim na história.
Pra menina acrescentar alguma coisa.
A gente falou sobre narrativa ontem.
Ela nem conheceu eles.
Ela sabe que ela pode ser a sapatão.
Isso eu sei, com certeza. Por exemplo, é que a gente vai dar muito spoiler, mas a parte do... Quando eles encontram um menino com o irmão, é menino, eles são irmãos, né? Ele não é pai do menino. Aquilo ali é maravilhoso, acrescenta muito na história.
Mas da mesma forma que o do
completamente episódio, diferente. Porque ela convive com ele, ela cria uma relação.
Hoje.
Ela cria uma relação, eles criam uma relação.
A gente vai sair na mão. Hoje a gente vai tirar um rolo.
Você é o cara que mais critica mais coisas aqui. Mas o que eu vou.
Hoje a gente vai tirar um rolo.
Mas eu
sua crítica é infundamentada. Tá bom, é só por
assim
isso.
Assim como todas as suas. O que eu quero. E aí agora que eu. E o pior é que eu falei mal de uma série que todo mundo tá amando. E eu vou falar uma coisa muito aleatória e X. Tem uma série da Netflix que se chama Batalha do 100.
Ai, que bosta.
Você chegou a assistir alguma coisa?
Não, você nem faz ideia.
Você não é. Você com certeza não vai gostar e não vai querer assistir, foda-se. Não tô nem aí pra você, eu quero que você se foda. Não, é um reality show coreano. E aí eles pegam 100 pessoas de físicos completamente diferentes. Então, tipo, tem atleta de escalada, tem atleta de bicicleta, tem aqueles caras que...
Todos atletas.
Tem atletas que participam, que são lutadores de MMA. São 100 atletas, 100 tipos de atletas diferentes. Tem alguns que não são coreanos. E aí a brisa é qual é o corpo perfeito, tá ligado? Qual, não o corpo perfeito, mas tipo assim...
O físico perfeito.
Qual é o físico perfeito? O que, que vai agregar nas provas pra você descobrir... É óbvio que, tipo assim, vai ter provas que tem um maluco que são aqueles caras que levanta caminhão de...
Alterofilista, assim.
Não, aqueles que participam daquelas competições de levantar caminhão de uma tonelada, puxar com corda. Tem crossfit e tal. Só que tem umas provas, por exemplo, esses caras que é tipo de... você precisa ter, tipo, estamina. Então você precisa correr por um bagulho X. Então esses caras vão mal nessas provas. Então,
maratonista que...
O cara que você acha que vai ser o que boladão... Isso? A Batalha do 100, né?
Ah, eu vi, mano, essa porra.
É divertido, tá ligado? Assistir até o final, mano. Pra ganhar um tempo... Mas é muito louco, porque... Mais uma vez, né? Tipo, a gente discutiu o filme indiano lá, o RRR. E é muito louco, porque tem umas coisas que, de edição, de montagem, que você fala... O que tá acontecendo aqui, já? Tipo, repetir falas das pessoas.
Que é uma outra escola, né?
Pra criar o bagulho de você ficar, ah, meu Deus do céu. Então é uma série divertidinha pra assistir, é isso.
Justo. Quem mais?
O Léo perdeu eu metendo pau em The Last of Us.
É verdade.
Só isso. Depois a gente conversa.
Da série?
Já indicaram o White Lotus, já?
Não, já, mas vai.
Ah, tá. É,
indicaram na primeira temporada.
É, eu comecei agora a assistir, já via o pessoal falando bastante bem no Twitter, assim. Aí eu rendi e gostei bastante, até na HBO Max. E, mano, conta a história de algumas pessoas ali que eles focam a narrativa num resort, passando as férias, assim, uma temporadinha. Só que acontece umas coisas muito bizarras, assim, que você fica com a cabeça toda bagunçada. Eu até nem curto assistir muito chapada, assim, tem que ser no nível baixo, médio, assim, mais ou menos.
Pra conseguir acompanhar tudo que
pra acontece. Conseguir, é, e também é muita coisa, às vezes, errada, que, tipo... Do jeito que acho que a edição coloca, sei lá. Parece que é naturalizado, mas não é uma coisa natural, assim, sabe? E, tipo, chega até a dar umas embrulhadas no estômago, eu acho, assim. E, enfim, eu gostei bastante, bastante mesmo. E queria também, se ninguém indicou, indicar um filme que eu tava fazendo a maratona do Oscar. E eu gostei do Nada de Novo no Front. Que é um filme de guerra. Não é só mais um filme de guerra, eu juro. Tipo, é muito, muito bom, assim, de verdade. Eu não gostei do 1917, que ganhou vários Oscars.
Não gostou?
Não. Aí esse eu achei realmente, tipo, ah, é mais um filme de guerra. Só a fotografia, tudo isso era muito foda, assim, mas da história, assim...
Nem... da edição de não ter...
Sim, mas esse Nada de Novo no Front é muito forte, assim, mano.
E é o lado alemão também, né? Sim, que é bem diferente.
Sim,
né?
Sim. Conta...
Ah, monarquinho do cara.
De graça.
Meu Deus.
Ah, mas, tipo, bom ressaltar também que é da Primeira Guerra.
Né? Okay. Acho que faltou esse detalhe.
É a Primeira Guerra.
Não, mas mesmo assim, se for a Segunda, você vê o outro lado, também não é um problema, velho.
É porque, tipo assim...
Não tem problema, o Léo só tá causando com você.
Ele alugou um triplex na cabeça do Will.
Não, acho que não tem problema nenhum, não. Vamos assistir um filme da Segunda Guerra de acordo com a visão de Hitler. Tá ligado?
Mas tem filmes que contam a visão dele sobre
tem a Queda. Tem. A Queda é bom demais.
É, é bom pra caralho.
Mas termina aí, Marcelo, vai.
E é só isso.
Mas é um dos os filmes de guerra mais anti-guerra da história, né, cara?
Qual?
O Nada de Novo.
Ah, eu não vi, pô.
Tipo, você vê a humanidade saindo da alma do cara, assim, tá ligado?
Sim, nossa, mano, você é louco. É muito pesado, eu gostei muito.
Vai, Leonardo.
Pô, eu tava pensando o que eu tava assistindo, mas eu não tô assistindo nada de novo. Acho que eu vou ter que indicar um jogo.
Joga. Joga a indicação.
Tá, deixa eu pensar. Porque o jogo que eu tô jogando novo é o Sons of the Forest. Mas ele é muito novo. Será que eu indico ele? Deixa eu pensar se eu tô jogando algum jogo novo.
O Sons of the Forest, ele é... Ele é tipo a sequência direta do outro? Do The Forest?
Cara, eu acho que não. Eu acho que pelo que eu comecei o jogo, você tá... você começa num... Pelo que parece, né? Você é de um grupo de...
Ah, ele militar. Tem uma história. Ele tem uma história. Tem. Entendi. Porque o Forest não tem uma história. Ele só...
Tem,
só...
tem um mistério. Que você tem que descobrir da ilha.
Tá, mas só que ele começa e te joga lá. Não tem história nenhuma, né?
É, eu não lembro qual era o começo. Mas esse começo também não tem muita história, não. Você só tá, tipo assim...
Pode crer.
Num avião, num helicóptero. E aí você... O cara dá uma olhada nas tatuagens dele. Que pelas tatuagens parece que ele é de alguma força militar. Que é tipo Flyers... Não sei o que lá. E aí o helicóptero recebe uns tiros, cai nessa ilha que tem os mistérios. Assim começa o Sons of the Forest. Eu gosto bastante desse jogo aqui. Eu não queria indicar porque tá muito no começo. Não sei se esse jogo vai ser legal. Pelo começo eu tô achando maneiro. Vou até jogar Project Zomboid, que eu acho que eu já indiquei aqui
já
também.
Indicou. Quer te construir basezinha também.
É,
né?
No Apocalipse Zumbi. Puta, muito bom. Inclusive, eu virei mecânico no que eu...
Eu gosto muito de jogo de zumbi também, mano. Gosto
mano, mas esse deixa eu falar, é maravilhoso. É? Ele é muito complexo. Muito,
mas muito complexo que eu vou ficar chateado e vou querer parar de jogar logo.
Não, não tão complexo a esse ponto, mas é assim. Complexo do nível de, mano, você tá no apocalipse zumbi, você tem que melhorar as skills do seu cara. É, se você for melhorar carpinteiro, você vai conseguir fazer móveis melhor, barricada. É bem da hora, bem da hora. Putz, eu não acho que eu não tô jogando nada novo.
Então
que
tá
bosta.
Bom, você indicou dois indiretamente.
Exatamente, sem querer.
Ah,
Não vou... som, você gosta de indicar bastante música também.
É, de música? Tá. Peraí, deixa eu pegar meu celular, que eu tô ouvindo coisa nova.
Deixa eu ir indicando, então.
Vai lá.
É, a primeira coisa que eu quero indicar, obviamente, é Marvel Snap. Jogue comigo Marvel Snap.
Com cuidado, né?
Com parcimônia. É que, tipo assim, a primeira dose foi muito pesada pra mim, tá ligado? Que eu baixei o jogo na cama. E eu fiquei na cama até 5 da manhã, velho, caralho, jogando o jogo, tá ligado?
Sim.
E aí foi um negócio que, tipo assim, é impressionante o nível de profundidade que tem em 12 cartas e 6 turnos, assim. Eu achei isso absurdo e, lógico, os personagenzinhos da Marvel entraram no meu coração de uma forma que foi inacreditável, assim. Joguem comigo. Marvel Snap. E outra coisa que eu quero indicar é uma série que tá rolando ainda, que chama Poker Face. Vocês já ouviram falar nessa série?
Ouvi falar, mas não
é com a muito.
Natasha Lyonne, a protagonista do Boneca Russa, né? Uhum. Ela é muito boa, essa atriz.
Ela é muito foda, eu gosto muito dela.
E a história que se conta é a seguinte, é uma mina que ela tem a capacidade, não explica se é sobrenatural, ela só tem a capacidade de saber quando uma pessoa tá mentindo. Então, tipo, ela não fala nada de tipo, eu vi que você não é, tipo, metaforando, tá ligado? Tipo, você fala qualquer coisa
tipo,
e ela só fala, mentira, só isso. Ela só sabe que é mentira, tá ligado? E a partir disso, começa a acontecer um monte de treta e aí ela tem que acaba desvendando crimes, assim, como posso dizer, extra, oficialmente, por causa dessa capacidade dela, tá ligado?
Uhum.
Porque, na verdade, ela se mete numa treta lá, porque ela, por causa dessa coisa da mentira, e ela sai fugida, porque ela teve um... Não mostra isso, né, mas conta que ela usava esse superpoder, entre aspas, dela pra jogar pôquer. Então ela nunca perdia, porque ela sabia quando as pessoas estavam mentindo. Daí ela se envolveu no cassino e deu uma treta e ela saiu fugida. E nessa fuga, ela começa a se deparar com alguns bagulho que ela fala, mentira! E dá umas treta. E o último episódio que eu assisti foi um que, nossa, cara, eu juro pra você, eu terminei de assistir, eu fui sair pra comer. Que é um maluco que faz churrasco, tá ligado? Naquele churrasco americano que fica a carne horas no bagulho. E aí acontece todo um assassinato lá, e ela descobre, blá, 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 por causa desse negócio da mentira. E aí eu terminei o episódio e falei, nossa, Alexandre.
É tudo que eu quero.
É tudo que eu quero agora, comer uma
filme
carne.
Filme pra mim é um bagulho que, mano, é bizarro.
É muito questionável, né?
Eu vejo alguém acendendo um cigarro no filme. Eu
quero fumar.
Também, na hora, é assim, absurdo. Na hora, comida, véio, mesma coisa.
Assisti Peaky Blinders.
Você vira ele.
É impossível. Você quer sair da rua.
Eu vou te falar que eu bodiei de Peaky Blinders por causa dos meus amigos, mano.
Sério?
Que eles eram tão... Ficava nessa brisa. Um amigo meu, Chris, tudo que a gente ficava ali... Peaky Blinders.
O Zé Hétero absorveu inferno, muito, mano. Né? Tipo, os homens hétero...
Antes de você indicar, eu só quero... Porque hoje eu tô de embate com o William, né? Que ele sempre que me critica nas minhas indicações.
Sempre.
Eu assisti o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e achei ok também.
Você não gostou?
Eu gostei pra caralho.
Ok.
Gostei pra caralho. Hoje você vai apanhar, Biel.
Não, calma.
Eu vou assistir.
Um 7.
Eu não assisti ainda essa coisa.
Ele vai bater muito, velho.
Não, vou cagar na sua cara hoje.
Sabe por quê?
Eu vou apagar você e vou cagar na sua cara.
Meus amigos também não gostaram.
Mas sabe o que eu acho que tá acontecendo comigo? Você tá me influenciando com algumas coisas que você tá falando que me fazendo mal. Então eu achei louco o filme. Eu adoro filme louco.
Ah, não, pera.
Eu achei cansativo pra caralho.
Tem umas partes que ele dá uma barrigada. Mas ele é sensacional, velho.
Ele é legal. Acho que a ideia... É isso que eu tô falando. Assim como The Last of Us, gente, pelo amor de Deus.
É porque você não foi criado uma cultura asiática por isso, cara. Se você soubesse o que
mesmo?
É isso. Lógico, mano.
É total isso?
Total, velho.
Então é isso. Então
isso pega isso, de um jeito completamente diferente na cultura asiática.
Pode ser. Não, o filme é ok.
Você assistiu aquele da Aquafina, em que a véia tem câncer?
Acho que não.
Como é que chama esse?
Não mande.
Tipo, a avó dela tem câncer.
Mais raio de você.
Não, depois assiste.
E ela não sabe?
E aí a família decide não contar pra...
Eu já falei dessa história desse filme.
Sim, já
que
falou.
É o que aconteceu com a minha bisavó, pô.
Foi.
Caralho. É a história desse filme,
mano. Mas é o filme da Aquafina, né? Que é. Acho que é alguma coisa em família, reunião em família, alguma coisa.
É da assim. Mesma mina do...
Não, é da Aquafina. Aquafina que
é
faz
a produtora?
Não, é a atriz, mano.
Porra, não sei quem é essa mina.
Ela faz... Ela é amiga do Crazy Rich Asian. Whatever, é uma tá mina devendo, lá. Hein? É uma mina que é chinesa, coreana. E aí, mano, é muito isso, cara. Quando você vive uma cultura asiática, você vê aquele filme e você fala, caralho,
não,
a vida inteira.
Tudo bem, mas, por exemplo, eu assisti Parasita e acho um dos melhores filmes da
minha
vida.
Mas ele não tem nada de cultura asiática lá.
Não, mas tudo bem. Não tem nada, é o caralho. Tem o lance dos estudantes, da
pensão. Não, mas é porque ele é japonês, mas, né, coreano.
De Deus, né,
aquilo, tipo, a cultura não faz parte da história aí, basicamente isso.
Tá.
Tá ligado?
Mas é um puta de um filme. Um dos meus favoritos da vida.
Parasita é maneiro pra
maravilhoso,
caralho.
Tio.
Vai.
Tá. É, vou indicar então duas músicas. Não é nem álbum, rapaziada. Mas é duas músicas que eu tô ouvindo bastante. Antes disso, vou indicar um jogo que eu lembrei que eu tô jogando bastante, mas também não é novidade, não. Mas é o melhor jogo de qualquer tipo de esporte de videogame, que é NBA 2K. Eu tô jogando o 2K23 no modo minha carreira lá, fazendo o meu Power Forge, entendeu? Power Forge, na verdade. É, as duas músicas que eu vou indicar, não preciso explicar sobre o NBA 2K, todo mundo adora. Então,
é um jogo de basquete.
É, a parada é que o modo carreira dele é muito bom. Muito, muito.
Melhor
muito
do que do FIFA?
Não precisa nem de esforço, né, cara?
É bom, é divertido.
Não, nem se compara. É, as duas músicas que eu vou indicar, uma é do Anderson .Paak, que eu e o Tito sempre falam aqui, que é um mano que a gente curte demais, que é a nova música dele com o Kordai, que é Two Tens, é Two de dois, e Tens, T-E-N-S. Aquele estilinho Anderson .Paak, da bateria, aquele flow que todo mundo adora.
Música pra transar.
Exatamente. Ou pra ouvir com os brother, né? Também.
Trans brother. Brother.
E a outra é a nova música da Tasha E3, que é Sou Má.
Ah, boa.
É isso.
Ué, a Tasha E3 tá voando agora,
tá,
né, velho?
Só que eu falava antes de ser hype, entendeu?
Não, Léo, se tem uma coisa que eu tenho que te dar, eu tiro todos os seus créditos de muita coisa da sua vida. Muito. Você comete muitos erros. Mas de sacar quando a galera vai explodir, você, mano, sempre, mano...
E eu vou te falar,
você é bom nisso,
os meus amigos de escola já falam isso pra mim, que os meus amigos que eu sempre mando música. Aí, sempre uma música história, eles, caralho, o Léo me mostrou essa música. Eu sou bom realmente nisso.
Sim, você
eu
fez isso com o Jovem Dourado. Dionísio, que eu falei, caralho.
Jovem Dionísio, Major RD também foi isso, e a Tasha E3. E o Kian também.
É isso. Deu nada zica pra música.
Justo. Muito bom, então é isso. Vambora, que tem mais coisas pra gravar. Valeu, Leonardo. Vamos.
Valeu, valeu, rapaziada. E é isso, hein? Aproveitem o resto do carnaval aí. Beijo na boca. Eu acho que até esse sai dia 28.
Até mês que vem tem carnaval.
Tem mais uns blocos aí, aproveita. E é isso aí, mano. Aproveita que a gente ficou muito tempo sem.
Falou, Miguel.
Falou, rapaziada.
Falou, Marcela.
Falou, gente.
Então é isso. Segue a gente nas mídias sociais, @canal12 na minha pessoa. Também @Will, muito nerd lá no Marvel Snap.